política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, a Câmara de Vereadores realizou sua reunião e até comentávamos aqui, antes do programa começar, que o nível da sessão melhorou muito. Muitos assuntos importantes ontem foram discutidos pelos vereadores. Quando eu falo em assuntos importantes, eu me refiro a assuntos que têm a ver com o cotidiano, com a vida das pessoas. Assuntos que estão embasados nas dificuldades que as pessoas passam e em busca de soluções, discursos que podem resultar em algum movimento, em alguma coisa. Porque tem reunião que você escuta os 17 vereadores e sabe previamente que nada daquilo vai dar em nada. Essa é a realidade. Mas ontem houve uma sessão construtiva. Agora, houve um ponto em que, mais uma vez, todos pararam e tiveram conhecimento de denúncias, informações, revelações de bastidores do Poder Legislativo de Santa Cruz do Capibaribe, que foi novamente na fala do vereador Vânio Vieira. O vereador que, após ter rompido com o grupo de situação, tornou-se um delator, tanto do governo quanto do Poder Legislativo. É um parlamentar que corre à rebelia, eu diria até de todos os grupos políticos da cidade. Não é só em relação ao grupo de situação, mas todos os grupos políticos de Santa Cruz. E o que chama a atenção é que as denúncias de Ivânio Vieira pouco estão sendo respondidas. Ontem, inclusive, o vereador Júnior Gomes, ao utilizar a tribuna, o presidente da Câmara, quando esperava-se, inclusive, que fosse fazer uma defesa em cima das denúncias que foram apresentadas, disse que achava que o vereador Vânio tinha problemas mentais e que, por isso, não iria responder às denúncias. Mas não é assim que se deve proceder. O vereador Vânio Vieira teve o voto conferido pelo povo. É um parlamentar e tem todos os seus direitos conforme prevê a Constituição brasileira, direitos e deveres e obrigações. O vereador está deixando de cumprir com algumas obrigações, mas também tem direitos que precisam ser observados pelos demais parlamentares na casa, sob o risco da população desacreditar cada vez mais nos nossos representantes. Falo isso porque nas denúncias de ontem o vereador revelou que algumas reuniões internas acontecem coisas que não deveriam acontecer, assuntos obscuros que são colocados. E ele citou como exemplo uma reunião que teria acontecido, segundo ele, no final do ano passado, próximo ao final do ano, em que na sessão o presidente da Câmara, Júnior Gomes, teria pedido para que fosse tirado, que saísse da sala, que se retirassem, imprensa e alguns assessores de vereadores. E aí, segundo Vânio Vieira, trataram em relação à festa de confraternização da Câmara, confraternização dos vereadores, coisa que acontece acho que sempre, né? Todos os anos. Mas aí, de acordo com as denúncias de Vânio, foi feita uma proposta, eu não vou usar o termo proposta indecorosa, porque isso foi usado muito durante a eleição, mas tiveram ideia de corrupção mesmo. E essa proposta teria sido feita pelo presidente da Câmara, Júnior Gomes. De acordo com Vânio Vieira, o presidente teria dito aos vereadores que seria necessário que cada um arcasse com parte dos custos. E aí, segundo a fala do vereador, fixou-se lá em R$ 1.300. Mas a ideia era que fosse concedido diárias aos vereadores e que ao receber essas diárias, os vereadores repassassem o valor para o presidente, para que fosse feito a confraternização lá dos vereadores. O problema não é a denúncia, e a denúncia também, ela precisa, evidentemente, ser melhor explicada. Mas o grande problema é que depois que a denúncia é feita, muita gente se cala. Na reunião estavam, imagino eu, os 17 vereadores. Oposição e situação. Segundo Vânio, no momento em que essa proposta foi feita, a oposição se recusou a aceitá-la. Agora, faltou terminar a história. Se de fato isso aconteceu ou se ficou apenas na proposta. E faltou que os outros vereadores falassem sobre isso. Tem várias pessoas ali, pais de famílias, líderes políticos, líderes populares, pessoas que são espelho para boa parte da população. E é preciso que se manifeste para saber se isso aconteceu. Não é porque o vereador Vânio Vieira costumeiramente vem fazendo denúncias que isso fique sem resposta. Existe um ditado muito antigo que diz que quem cala consente. Então será que a gente vai ter que acreditar nas denúncias porque ninguém está dando justificativa nenhuma, confirmando ou contrariando? Dizer que o vereador tem problemas mentais é assunto de beira de esquina. Não é uma coisa para se falar numa tribuna de presidente da Câmara. Um esclarecimento a ser dado pelo chefe do Poder Legislativo, isso não existe. Existe aqui em Santa Cruz, mas não deveria existir. Deveria ser tratado o assunto com uma forma mais séria. Se o vereador está levantando calúnia contra os seus pares, que o Conselho de Ética o julgue. Que as providências legais também sejam tomadas contra o vereador Vânio Vieira. Mas eu acho também que o vereador pode não estar mentindo. E aí os esclarecimentos precisam ser dados. E os parlamentares precisam ser ouvidos. E se continuar dessa forma, a população vai ter a opção de escolher em quem deve acreditar. Isso é muito perigoso. Os senhores tendem a ficar desacreditados se continuares omisso diante de denúncias desse tipo.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 16 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos falando sobre os bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí para Barbeirinho lá na Palestina, ouvindo o programa. E ao Lucas lá em Toritama, Ney. Diz que Toritama a audiência é fechada aqui na Rádio Polo, principalmente no horário dos debates políticos, né?
Inclusive, Romenique, deixa eu mandar, aproveitar, né, que você está falando, para mandar um abraço aos vereadores de Toritama, né? Eu soube que vários vereadores, tanto do Bloco de Oposição quanto de Situação, escutam o programa Rádio Debate todos os dias, né? E eu, inclusive, sugiro a esses vereadores que a gente possa regionalizar os assuntos, né? Trazer mais informações sobre a política de Toritama e abrindo os espaços para eles, né? Os vereadores podem ligar aqui para a gente, participar. Havendo algum assunto que possa ser tornado público, né, pelos vereadores de Toritama, que entrem em contato conosco aqui na emissora, porque é do total interesse nosso regionalizar o nosso conteúdo e trazer informações também de Toritama. Já tivemos aqui o prefeito de Toritama participando algumas vezes, vereadores, pelo menos dois vereadores, sempre participam conosco, mas enfim, o espaço está aberto para todos os vereadores de Toritama, igualmente está as demais cidades aqui do Polo de Confecções.
E segundo o Lucas, a audiência é enorme lá em Toritama, então é uma oportunidade também de prestar conta aos eleitores de Toritama, aos ouvintes da Rádio Polo FM. Também um abraço.
Só espero que não nos coloquem na briga com a imprensa, né?
É,
em Toritama tem
lá
muito disso. Políticos e imprensa é uma coisa complicada.
Um forte abraço a todos do Salão da Preguiça, lá na Palestina, ali pelo bairro Malaquias, né? O Salão da Preguiça, o que mais produz.
8 horas e 18 minutos, recebemos aqui o contato, não é isso? Do vereador Vânio Vieira, está na linha. Vereador, bom dia.
Bom dia.
Vereador Vânio, bom dia. Oi, sim, você está no ar, viu?
Bom dia, Neilinho, bom dia, Monique, bom dia a todos os ouvintes do programa Rádio Debate. Pegando para esclarecer a respeito dessa denúncia que foi feita, que foi, né, nessa questão, de que o presidente da casa fez essa proposta indecorosa, em proposta de corrupção a todos os parlamentares. Foi no ano passado, quando foi pedido para a questão do décimo, que ele não queria pagar, porque eu disse que não dava, por questão da justiça, isso e aquilo. Esse comentário, que tinha essa festa de confraternização para ser feita da Câmara, que na realidade aconteceu e foi feita. Mas a proposta dele, que se não pagasse o décimo, aí ele iria disponibilizar uma diária para cada parlamentar no valor de R$300, para que se devolvesse de volta à presidência, para que seja feita essa festa. Aí, na minha fala até lá no discurso na Câmara, quando eu disse que a oposição não concordou, que até o vereador Diomedes disse que ia entrar na justiça, que não aceitava isso, e que eu disse também que seguia a mesma linha. A gente entra na justiça também, parte também da bancada de oposição, de situação, não aceitou também. E nós mesmos aceitamos uma proposta dessa, né? E fazer uma prática dessa dentro daquela casa. Aí, o que foi que aconteceu? Foi pago o décimo, todo mundo recebeu o décimo, e todo mundo tirou, que foi o meu, eu paguei os R$300 para que tivesse a festa de confraternização. E teve. Mas, que todos os vereadores estavam lá na sala de reunião, com essa exceção do vereador Luciano Bezerra, que não estava nessa reunião porque ele estava na secretaria, mas que todos estavam lá. E se caso algum duvido, então que ligue algum para o ar. Aqui que é para a gente debater e discutir, que é demonstrar muito mais do que aconteceu dentro dessa reunião. Também a imprensa foi pedida para se retirar, e todos lembram, os que estavam lá na imprensa. E assessores e vereadores também foram pedidos para que se retirasse também da sala, que era para ele passar essa proposta para a gente.
Vereador Vânio, essa reunião, ela foi uma reunião mesmo ou foi uma conversa do presidente com os vereadores?
Foi uma reunião onde estavam todos os vereadores, foi na sala de reunião da Câmara de Vereadores.
Então imagino que tenha tido registro de ata.
Como?
Teve registro de ata a reunião?
Ela foi uma reunião extraordinária. Agora foi no final, assim que encerrou a reunião. Aí, na hora que encerrou a reunião, foi justamente nessa hora. A gente tem um assunto aqui para discutir agora só com os vereadores. Portanto.
Então deve ter encerrado a reunião e não houve ato. No caso, a conversa foi depois.
Dentro da sala de reunião.
Certo. O senhor falou que alguns vereadores de situação foram contrários também à ideia. O senhor lembra quais foram esses vereadores?
Não lembro não. Foi a grande maioria. Foi contra. Eu lembro da bancada inteira, a bancada de oposição, todos os reunidos, sabe que não concordava de jeito nenhum. O vereador Diomedes procurou e disse, olha, não aceito isso, vou entrar na justiça também. Se você quer entrar comigo, eu digo, pode colocar quem entra na justiça, então eu também não aceito de forma alguma que faça isso. Se você tiver essa discussão, depois no final foi resolvido, ele pagou e desse terceira turma.
Vereador, o senhor já trouxe várias denúncias, né? Inclusive com gravações. As das gravações, evidentemente, que são comprovadas, porque existe ali o áudio e tal, é possível ter uma comprovação. Agora, recentemente o senhor fez uma denúncia de que houve aquele congresso da UVP, que os vereadores teriam feito farra com dinheiro público, e agora o senhor traz mais essa denúncia dessa proposta que teria sido feita pelo presidente Júnior Gomes. O senhor tem como comprovar essas duas últimas denúncias de forma substancial?
Não é uma maior do que essa que está dentro dessa sala de reunião. Todos os vereadores, muitas testemunhas, muita gente está lá e viu. Não acredito que nenhum vai chegar aqui e falar o contrário, e mentir na rádio. Sem dúvida alguma, nenhum vai vir fazer isso. Por quê? Calado, consentido, porque na realidade aconteceu. Eu só vou chegar com denúncia. A denúncia quer dizer isso, aconteceu assim, porque aconteceu. Se não tivesse acontecido, sem dúvida alguma, jamais eu iria fazer isso. Quando o presidente também veio dizer que eu era louco. Tudo isso aí até na comissão de ética lá, quando os vereadores usaram desse termo lá, ele disse que parou para repreender o vereador, que disse que isso aí não podia usar esse termo e tudo. Agora, como ele não tinha resposta para responder, o que aconteceu? Isso aí foi um fato real que aconteceu. Isso aí não comentaram, relato, isso aí foi eu que estava dentro da sala de reunião, estavam todos os vereadores, e justamente isso aí aconteceu, exatamente por isso que eu levei essa denúncia, porque tem testemunha que são todos vereadores, todos calados, que conscientemente, na realidade foi. Ele jamais, eu acredito que nenhum vai entrar para chegar e vir falar o contrário disso aqui. Que eles estão falando, na verdade, é até porque eles vão pular para mentir. Entendeu?
Certo. Vereador, a cada reunião que passa, evidentemente que começa a ter uma certa expectativa na sua fala, porque sempre algum fato é revelado. O senhor vai ter outras revelações para fazer mais na frente?
A gente vai ver, né? Vamos discutir os assuntos também que a gente tem para discutir, mas eu acredito que já está mais do que provado que a gente tem que ter uma mudança séria nessa política, justamente dentro dessa casa, dentro dessa Câmara de Vereadores. Aí, o que é que a gente vê? Um presidente que conduz a casa dessa forma, é o que eu sempre disse, nunca vai ser um trabalho a favor da população de Santa Cruz do Capibaribe. É justamente isso que a gente até tem que fazer, a gente tem que escolher um presidente que tire, sem dúvida alguma, liberte essa casa do poder executivo e que tire todas essas práticas que existem ali dentro. Porque só assim aquela casa vai trabalhar da forma correta, que é para atender na realidade mesmo a população de Santa Cruz do Capibaribe.
Vereador Vânia, deixa eu aproveitar a sua participação para lhe perguntar, mudando, né, totalmente o assunto, acredito que o senhor não tem mais nada a acrescentar sobre isso, né, mudando totalmente o assunto, sobre presidência da Câmara. Como é que o senhor vai se posicionar agora dentro desse processo?
Olha, bem como eu falei agora, e eu sempre nas minhas entrevistas sempre venho falando e dizendo, é justamente isso que eu quero um presidente, né, que vá se comprometer de libertar a casa do poder executivo, de deixar que os parlamentares tenham direito de exercer seu é mandato de forma digna, porque a gente, quando entra na tribuna, se faz uma denúncia contra o presidente, ou se entra com algum problema do governo, né? A gente sai da tribuna, ele vai logo responder, quer passar por cima de todo mundo porque é presidente. Nem os parlamentares respeitam o direito dele lá dentro daquela casa. E a gente vê todas essas práticas que existem lá dentro, é isso aí que eu quero. Eu quero um presidente que vá se comprometer a mudar tudo isso, que vá trabalhar de forma diferente. Dessa forma, com certeza, a gente senta, se reúne, se discute. E eu acho que se todos os vereadores lá pensassem dessa forma e quisessem agir dessa forma para que a gente pudesse colocar um presidente nesse sentido, sem dúvida alguma, posso ter certeza que ali dentro daquela casa coisa ia mudar e muita coisa ia acontecer a favor do Santa Cruz do Capibaribe.
O senhor já tem algum nome favorito já, vereador?
Não. A gente está... Existe a conversa, né, em bastidores e tudo, isso aí nunca deixa de existir. A gente tá, mas é isso aí que eu quero. A gente vai ver, dependendo, tem muita gente que chega a me procurar também a respeito dessa questão, mas a gente vai ver que também ainda está longe um pouco, a gente vai ver aonde é que vai chegar. Mas o que afirma aqui, o que eu quero é justamente isso, é que a gente coloque um presidente que vá trabalhar dessa forma.
Na sua opinião, vereador, o nome do vereador Ronaldo Parker seria um bom nome?
Seria, se ele tiver... com essa intenção de trabalhar justamente dessa forma, com certeza, eu acredito que Ronaldo deva comentar, querendo ser presidente da Câmara, com certeza, daquela casa, com certeza, ele deve estar nesse sentido, pensando em trabalhar justamente dessa forma. Eu acredito que Ronaldo tem sim a capacidade de fazer esse trabalho ali dentro daquela casa. Com certeza, se ele estiver disposto mesmo a entrar, a fazer esse trabalho naquela Câmara, sem dúvida alguma, a gente abraça essa causa.
Tá certo então, vereador Vânio, muito obrigado, viu, pela participação, e estamos sempre à disposição.
Tá bom, Nenima, muito obrigado. Obrigado a toda a população, e também estou à disposição aqui para qualquer esclarecimento aqui que aconteça aqui em nossa cidade. Muito obrigado, bom dia.
8:27, ouvimos então o vereador Vânio Vieira. Só lembrando que os nossos telefones estão liberados também para os demais vereadores, né? Presidente da Câmara, os outros vereadores, todos que quiserem participar nesse assunto, fique à vontade.
Até porque o Vânio citou alguns nomes aí, né, que também discordaram da situação. Citou o nome de Diomedes, o nome de todos os vereadores da oposição, ele colocou que foram contra. E colocando aí, como o Júnior Gomes colocou na reunião da Câmara, que foi... todos os vereadores numa mesma denúncia. Então, é necessário mais explicações sobre o acontecimento, senão vai ficar o dito pelo não dito aí, né? É necessário que os demais vereadores, principalmente os da oposição, que supostamente teria participado dessa reunião, se pronunciasse.
Eu estava até falando aqui, estou tentando encontrar aqui, Romenique, um artigo sobre os maiores micos dessa política, né? Mas não estou encontrando. Tentar encontrar de novo para a gente trazer no programa de hoje. Em São Paulo, aquela situação de que o partido faz a sua negociação e os diretórios estaduais precisam obrigatoriamente seguir, independente da realidade, independente da conjuntura local, né? Isso aconteceu aqui em Pernambuco com o PROS, quando houve lá a retirada do José Augusto. Aconteceu com o Zé Queiroz no PDT. Aconteceu com Inocêncio Oliveira também no PR aqui em Pernambuco, e aconteceu também com um político ainda mais graúdo, é o caso de Paulo Maluf. 4 dias após a reeleição da presidente Dilma Rousseff, o PSDB entrou... isso aqui é outra notícia, viu, Romenique?
Entrou com as folhas aí.
O deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo, foi punido pelo próprio partido por traição durante a campanha eleitoral de São Paulo. A direção nacional do PP
decidiu destituí-lo da presidência estadual, porque Maluf apoiou o candidato Paulo Scarf, do PMDB, na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Como integra a coligação da presidente Dilma Rousseff, o PP havia se comprometido em defender a candidatura do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Porém, Maluf desembarcou da candidatura de Padilha, que acabou apenas em terceiro lugar na disputa estadual, através de Scarf e do governador reeleito, Geraldo Alckmin. Além do esvaziamento de poder na legenda, Maluf amarga uma fase ruim na política nacional. Após dois mandatos seguidos na Câmara dos Deputados, ele deverá ficar fora do Legislativo, que se inicia em 2015. A candidatura dele foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral por causa da lei do ficha limpa. Entretanto, ele teve mais de 200 mil votos. Maluf entrou com recurso na Justiça Eleitoral e aguarda uma resposta para saber se vai ocupar o cargo, né, o cargo do mandato de deputado. O fato é que Maluf fez um monte de coisa na vida, mas foi punido porque não seguiu as diretrizes do partido.
Agora, Ney, o PP demorou, né? O PP estava contando com esses 200 mil votos do Maluf para tentar puxar mais um, talvez, né, na sua chapa. De olho nesses votos, não, por enquanto esses votos não foram computados, dificilmente será computado. Essa é a vida de um político ficha suja hoje em dia, né? É uma vida de incertezas. É uma vida de incertezas. É ser candidato sem saber se os votos serão computados ou não, apesar de terem muitos votos. Muitos ficha suja por aí afora, tem muitos votos. Aí o caso de Paulo Maluf, 200 mil votos no estado de São Paulo, contudo, nem computado foi ainda. Tem sua candidatura impugnada e dificilmente irá assumir a partir de fevereiro do ano que vem. É, provavelmente outro nome. É a dificuldade. A lei não valeu em 2010 porque não podia retroagir, né, para anos anteriores, processos anteriores, mas em 2014 essa lei pegou e pegou bem. Tanto que candidatos a governadores desistiram de concorrer porque viu que não iam passar. A exemplo do José Arruda, lá em Brasília, né? O Maluf insistiu e tá nessa situação. Com os votos, sabe que teve mais de 200 mil votos, mas os votos não foram até o momento computados pelo TSE, né? Não foram até o momento computados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, é uma situação complicada, quem tem seus processos, sua vida eleitoral suja, não invente muito não, porque em algum momento pode cair.
8h42, deixa eu trazer aqui os micos da eleição 2014, né? É nacional, evidentemente da eleição nacional. O jornalista Rodrigo Viana fez um relato muito interessante com os 7 maiores micos. Marina Silva em primeiro lugar. Ganhou disparado o troféu de mico eleitoral. Sorriu sobre o caixão de Eduardo Campos em agosto. Depois terceirizou sua campanha ao Itaú, enquanto se apresentava como terceira via. No fim, desmontada pelos fatos, soltou os cabelos numa cerimônia constrangedora de adesão a Aécio Neves. Marina destruiu os dois partidos, PSB e Rede, segundo jornalista, e avacalhou sua própria história. Derreteu quando fugiu do debate com Dilma no primeiro turno. Raivosa, apoiou Aécio no segundo turno. Ao lado do Tucano, perdeu a eleição e a pose. Interessante, né? Você acompanha essa soltada dos cabelos de Marina?
Rapaz, Marina com cabelo solto, eu sou mais a Dilma ainda.
Dilma na praia lá.
Ou de biquíni, lá na Bahia, fotografou lá. Foi, exatamente.
Isto é censos, ou censos isto é. Quando todas as pesquisas na reta final já davam Dilma em primeiro lugar, o Instituto Censos produziu estranhíssimos levantamentos que indicavam Aécio até 15 pontos na frente. É nitidamente caso para investigação policial. A revista Isto É arrastou-se na lama publicando as pesquisas. Mas pior que isso foi o estatístico que dirige o Instituto a afirmar. Rasgo meu diploma se a pesquisa estiver errada. Aguarda-se até agora que ele cumpra a promessa da campanha.
Já teve tanto advogado dizendo isso por aqui, né?
Nossa,
e até hoje nunca
de
vi.
De correr, né, pelado na rua. A rasgar de diploma é a promessa maior
promessa.
Que
existe. E o interessante...
A Ebrecht também teve isso, né?
Teve.
Advogado agora, rasga o diploma se o prefeito voltar.
A carteirinha da OAB.
A carteirinha da OAB.
É. E aí a Census aos poucos foi diminuindo. Começou com 17, caiu para 13, para 9, terminou com 5 ainda esse na frente, né? No limite da margem.
Lobão e Mainardi. Mainardi que é o diretor da Globo. O roqueiro prometeu ir embora do Brasil se Dilma ganhasse. Mais um que faz promessas para iludir o povo. Diante da derrota, o ex-roqueiro declarou que voltava atrás, frustrando milhões de brasileiros que já se propunham, né, a pagar o bilhete aéreo do rapaz. Lobão recebeu na última hora a companhia do moço que trabalha na Veja, que fugiu para Veneza. Diogo Mainardi prometeu que se jogaria pela janela se Dilma vencesse. Até agora, não cumpriu a promessa. Aliás, Mainardi é da Veja, né?
Da Veja, exatamente.
Pois é.
Estão esperando a recontagem, né? O PSDB entrou pedindo a recontagem, já estão esperando.
Veja e a classe média paulista. A revista da Marginal lançou-se com fúria infantil na campanha. Às portas da falência, apostou tudo na eleição de Aécio Neves, produzindo uma capa que atendia aos interesses tucanos. A capa virou panfleto na mão da furiosa classe média paulista, que na tarde de sábado distribuiu o material em uma desesperada passeata na Avenida Paulista. A mesma classe média espalhou boatos de que o doleiro Joseph, principal fonte da revista, teria sido envenenado pelo PT, o que era mentira. Veja e a classe média conservadora acabaram por se afogar no próprio ódio. A revista pagou o mico de publicar um direito de resposta do PT no site eletrônico, por ordem do TSE. Já a classe média conservadora pagou o mico de terminar a eleição espalhando mensagens de preconceitos pela rede social contra o Nordeste. Mais um detalhe, a derrota de Aécio não se deu no Nordeste, mas também em Minas e no Rio de Janeiro. O outro mico apontado pelo jornalista, a viúva de Pernambuco. A família de Eduardo Campos mergulhou na campanha de Marina e depois de Aécio, de forma abrupta. Filhos e viúva foram os primeiros a desrespeitar o luto. Pagaram mico duplo. Usaram o cadáver na campanha, o que não impediu uma derrota humilhante no segundo turno. Entre a exploração mórbida da morte de Eduardo e o reconhecimento ao ex-presidente Lula, o povo pernambucano preferiu o segundo.
Pois é.
O povo não é bobo. A Globo de Ali Camel iniciou o segundo turno descarregando o escândalo da Petrobras sobre Dilma. A família Marinho imaginava que Ali decidiria a eleição, mas Dilma resistiu bravamente. A capa da Veja, nas vésperas de segundo turno, mostrou uma Globo mais vacilante. Na sexta-feira de 24, Ali Camel fugiu do assunto, temendo que Dilma desmascarasse a Globo no debate ao vivo que aconteceria naquela noite. E Dilma mandou mesmo o recado no debate, quando abriu sua resposta sobre a revista com a frase: "O povo não é bobo." No sábado, antes da eleição, a Globo entrou no assunto de forma covarde. Esse é o texto do jornalista. Dilma não teria como responder, mas o Jornal Nacional não teve o mesmo ímpeto que outras eleições, mostrou-se fraco. Quando Dilma fazia o discurso de vitória no domingo, com transmissão ao vivo, a plateia interrompeu. "O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo." Dilma manteve um meio sorriso no rosto, o áudio vazou no ar, inclusive na transmissão da Globo.
Exatamente, e é bom lembrar que mesmo com todo o profissionalismo do William Bonner, foi desconfortável anunciar a vitória da Dilma Rousseff, ficou perceptível.
Pois é, e na transmissão, inclusive, foi muito mais desconfortável.
Exatamente.
A presidente calou um pouquinho e aí vazou o áudio, né, da população falando isso. Na Globo News e também na Globo Nacional. Vamos conversar? Não, obrigado. Sétimo mico. Aécio Neves foi um candidato competitivo. agressivo demais em alguns momentos, mas mostrou coragem ao defender o legado de Fernando Henrique e reconhecer a vitória de Dilma de maneira republicana e tranquila. Mas do ponto de vista visual, o grande mico da eleição foi a foto em que um eleitor recusou-se a cumprimentar Aécio. Aécio iniciou a campanha com o mote "Vamos conversar". Os ricos irremediados toparam falar com ele e votaram nele, mas Aécio jamais conseguiu chegar aos pobres. Na visita a uma comunidade de Belo Horizonte, um morador recolheu a mão quando o candidato estendeu para ele no cumprimento. Mico registrado para sempre. Mico tão grande quanto perder a eleição em Minas, onde se esperava uma vitória consagradora, já que é a terra do Aécio Neves.
Só lembrando que essa estratégia do Aécio no início, e ele não estava muito bem nas pesquisas, fez até o trocado de marqueteiro, né? Iniciou com essa proposta do "vamos conversar", não deu muito certo, houve troca de marqueteiro durante a campanha.
E no final da eleição o povo não quis conversa.
Exatamente.
8:50, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre a reunião que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores e em instantes. Segunda parte do programa, a Hora do Debate, estará sendo apresentada ao vivo, direto da residência do deputado federal José Augusto Maia. Inclusive, né, acho que as pessoas podem ir lá também, né, comparecer lá, conhecer de perto os debatedores, né, aquela coisa de sempre, né, Romanique? Pode olhar, pode observar, só não pode
alimentar.
É. Olha, uma mensagem aqui do Alberto Grilo, lá de São Domingos, ele avisa o seguinte, que os alunos do distrito de São Domingos que se matricularam para o Enem devem comparecer aos correios do distrito para pegar os cartões. Então, os alunos de São Domingos que se matricularam no Enem devem comparecer, no caso hoje, né, Romenico?
Exatamente. Até porque durante a semana, porque
na próxima semana,
o Enem, né? E acessar também o site que acaba recebendo, né? No site você também
consegue baixar
o cartão.
Certo. Então acessa o site.
Uhum.
Ou então
é mais
vai até os
documentos.
Correios.
Né? Documento obrigatório.
8:58. Deixa eu trazer aqui os tópicos, né, da reunião da Câmara, aquilo que foi dito, né, de principal pelos vereadores. Como falamos aqui, uma reunião já construtiva, com aspecto melhor do que as que tiveram antes. Em mais uma reunião ordinária na Câmara de Vereadores, que aconteceu na noite de ontem, vários temas foram abordados na tribuna, né, como sempre. Entre eles, pode-se destacar a problemática da falta de água enfrentada pelo município, como foi citado em uma matéria veiculada pelo Jornal Nacional, e como poderiam ser adotadas algumas medidas de enfrentamento. No campo das denúncias, duas ganharam mais destaque. A do vereador Vani Vieira, que apontou um suposto esquema de desvio de recursos, não foi bem isso, né? O texto está errado aqui. Na verdade, ele apontou uma ideia, né, do vereador Júnior Gomes. E também o vereador Ernesto, que denunciou irregularidades da empresa que presta fornecimento na distribuição da merenda escolar à rede municipal. Já quando o assunto foi a disputa para a presidência da Câmara, o destaque foi por conta do vereador Zé Elias, que oficializou seu nome à disputa apenas um dia depois da reunião, em que o grupo de vereadores de oposição que fechou o apoio em um só nome na disputa. Na verdade, Zé Elias, ele fez uma brincadeira, né? Ele disse que se todos quisessem votar nele, ele seria o presidente.
É, menino besta, né?
E aí, eu acho que não só Zé Elias, mas qualquer um, né, aceitaria. A Frane destacou 25 anos de atuação na UESC em Santa Cruz de Capibaribe, durante seu discurso. Diomedes destacou o desejo de ver a mesa diretora da Câmara como integrantes de situação e oposição. Nara Leandro destacou a ampliação do projeto Feliz Viver, mais uma edição do Lobo Santa Cruz. Zezinho Buxim cobrou ações da bancada na busca de solução pelo combate à falta d'água em Santa Cruz do Capibaribe. Fernando Aragão cobrou licitação para construção de praças na rua Raimundo Francelino. Zé Mioca destacou aumento nos valores das multas aos motoristas que cometem infrações. Luciano cobrou do Cefaz esclarecimento sobre repasses de impostos à Santa Cruz do Capibaribe. Elinho Aragão alertou sobre a possibilidade de paralisação de obras da adutora do Agreste. Ronaldo Pacas, destacou a continuidade das obras de duplicação da PE-160 pós-eleição. Zé Elias fez a... Na verdade, foi uma brincadeira, né? Ele não lançou o seu nome como candidato, né? Ele apenas fez uma brincadeira que se os G6 quisessem votar nele, ele seria candidato. Galego de Mourinha cobrou ampliação do cemitério da Vila do Pará e denunciou má conservação do ônibus que transporta pacientes ao Recife. Clemerson Pipoca solicitou a implantação da Comissão Permanente de Convivência com a Seca em Santa Cruz do Capibaribe. Dida Dinã presta contas de suas ações na zona rural. Vânio Vieira afirma que não há transparência nas contas e denuncia o presidente da Câmara. Júnior Gomes rebate Vânio Vieira e diz que ele precisa procurar tratamento psicológico. Ernesto Maia faz nova denúncia contra a Prefeitura Municipal sobre a empresa que fornece merenda escolar para Santa Cruz do Capibaribe. Essas denúncias de Ernesto, foi uma empresa que foi denunciada. É, eu acredito, Romenix, não me fala a memória, que já faz um tempo, né? Não é um fato novo, não.
É porque assim, Ney, houve uma primeira denúncia da outra empresa da merenda, que teria sido denunciada pela Polícia Federal, estava sendo investigada pela Polícia Federal. Contudo, houve uma troca de empresa da merenda. E a nova empresa da merenda também houve um problema com a Polícia Federal. Está sob investigação da Polícia Federal.
Nós publicamos, inclusive, a primeira empresa, né, nas fotos. Tinha lá a foto do galpão.
Que exatamente, essa daí. Só que aí já houve uma troca e a nova empresa, a nova empresa da merenda, que está sendo investigada agora. Foi isso que o Ernesto trouxe. No mais, Ney, a reunião da Câmara muito tranquila, com temas interessantíssimos, né? E de necessidade para a população de Santa Cruz do Capibaribe, como, por exemplo, a falta de água, né? O problema da seca, distrito industrial mais uma vez em pauta, né? Procura de soluções para resolver os problemas da falta de água. Trânsito, Zé Minhoca trouxe também a questão do trânsito, de multas, entre outras situações. Ou seja, uma reunião de alto nível, coisa que aquela Câmara merece e estava precisando, né? Ontem as picuinhas políticas foram deixadas de lado e Santa Cruz, de fato, foi debatido. O clima só esquentou praticamente nesses três últimos discursos. Vânio Vieira, Júnior Gomes e o vereador Ernesto Maia. O Vânio com a denúncia, né, que já citou aqui. O Júnior, que rebateu meio... deu só uma pequena pincelada no início, mas não respondendo a denúncia. Sim, pedindo para que Vânio procurasse um psicólogo, um psiquiatra, para resolver sua situação, porque aquilo não seria normal, segundo o presidente da Câmara, Júnior Gomes. E a denúncia do vereador Ernesto Maia também sobre a empresa da merenda, fazendo críticas também ao portal da transparência da prefeitura. Mais uma vez ele faz as críticas que não vem, esse portal vem com dificuldades até de você ver licitações, segundo o vereador Ernesto Maia, né? E alguns erros, ele até citou que acha que foi um erro de digitação, que um contrato que tem aí de uma limpeza do rio está Rio Ipojuca, né? E todo mundo sabe que aqui é o Rio Capibaribe. Então ele pediu até que olhasse, mas quando ia ver a licitação não abre, segundo o vereador Ernesto Maia, confesso que não tentei ainda entrar no portal da transparência da prefeitura, segundo o vereador Ernesto Maia, ele disse que quando você tenta entrar para ver as licitações, aí não consegue avançar. Consegue ver contratos, entre outras coisas do portal da transparência. Mas as licitações, de fato, segundo o vereador Ernesto Maia, não se consegue. No demais, mais uma vez repetindo, e de parabéns ontem. Tomara que daqui por diante seja nesse ritmo, né, de propostas ótimas para Santa Cruz do Capibaribe, de discussão de alto nível para Santa Cruz do Capibaribe, até porque Santa Cruz merece. E creio que seja esse também que os vereadores devem pensar num perfil para o próximo presidente da Câmara, que eleve o nível daquela casa de lei.
9:05, estamos aguardando os primeiros contatos, né, da casa do deputado federal José Augusto Maia. Daqui a pouco toda a equipe dos debatedores estarão a postos, né, lá na residência do deputado, de onde será apresentado a segunda parte do programa Rádio Debate. Olha, a futura bancada do PSB na Assembleia Legislativa terá 15 membros a partir de fevereiro, já se reuniu informalmente para tratar da eleição da nova mesa diretora da casa. Ela decidiu fazer valer o princípio da proporcionalidade, mediante a qual a maior bancada ficará com a presidência e a primeira secretaria, a segunda maior com a segunda vice, a terceira maior com a segunda vice e assim por diante. Em razão disso, está descartado o apoio ao deputado e atual presidente Guilherme Ochoa para o quinto mandato consecutivo. Alega-se que para ele eleger-se pela quarta vez no mandato atual, foi preciso mudar a Constituição, o que só ocorreu porque o então governador Eduardo Campos entrou no circuito em defesa da tese. Agora não. O PSB está disposto a fazer valer sua maioria e está com 3 cartas na mesa, de olho no cargo de presidente. Seriam os nomes Valdemar Borges, Raquel Lira ou Aloísio Lessa, sendo que dos dois que sobraram, um vai para a primeira secretaria. Então esses 3 nomes serão aí, ficarão. Um deve ser o presidente e outro deve ser primeiro secretário.
Eu queria só destacar um ponto aqui, Ney, quando na passagem aqui do Hinaldo coloca, porque o então governador Eduardo Campos entrou num circuito em defesa da tese da renovação do mandato de Guilherme Ochoa. Todo mundo sabe a influência que Guilherme Ochoa tem naquela casa de lei, né, na Assembleia Legislativa do Estado. E o Eduardo Campos sabia muito bem disso, né? A oposição, querendo, por mais que tenha perdido as eleições para o governo do Estado, mas saiu mais fortalecida do que em outros parlamentos, no quesito Assembleia Legislativa. Aumentou o número de cadeiras e uma oposição de qualidade. Eduardo Campos sabia que bater de frente com Guilherme Ochoa, pela influência que ele tem na Assembleia Legislativa, seria dividir a mesma. E Guilherme Ochoa já mandou o recado, principalmente no programa Frente a Frente, que é vinculado aqui pela Rádio Polo, de que se o cavalo passar selado, ele monta. E já há especulações que o Guilherme Ochoa já tem mais de 20 deputados que teriam interesse de seguir o projeto do pentacampeonato de Guilherme Ochoa. Imagine só, o Paulo Câmara sem uma boa articulação, porque nós não temos mais Eduardo Campos em nosso estado, que era um grande articulador. Imagina Paulo Câmara bater de frente, e vai bater, pelo que a gente vê aí, parece que vem um trem virado em cima de outro para bater, sem uma estratégia política, sem uma boa articulação. Paulo Câmara pode sair da disputa dessa Assembleia Legislativa com a casa dividida. Fazer um candidato do PSB não é difícil, presidente da Câmara. Agora, que os acordos com Guilherme Ochoa será necessário, porque se ele não fizer os acordos necessários com Guilherme Ochoa, que tem grande influência na Assembleia Legislativa, ele pode fazer uma divisão tremenda e ter dificuldades para governar com uma oposição muito forte lá na Alep. Por isso que é necessário não bater tão forte, né? Ter jogo de cintura e saber articular, principalmente com Guilherme Ochoa. Ele não foi 4 vezes presidente da Assembleia Legislativa à toa, não. Ele não foi 4 vezes presidente da Assembleia Legislativa à toa, não. Ele foi por méritos e articulações. Então, todo cuidado é pouco para o Paulo Câmara se ele quiser governar com tranquilidade nos próximos 4 anos. Com a tranquilidade que o Eduardo Campos teve, com unanimidade lá na Assembleia Legislativa. Só não teve unanimidade porque 7 ou 10 deputados eram oposição. Mas hoje a oposição está mais forte do que na época dos governos de Eduardo Campos.
9:10, apesar que aqui não é exatamente a oposição que está querendo barrar o show, não, né? É o próprio PSB.
Não, mas exatamente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é ele criar mais nomes de oposição lá dentro. Tá entendendo?
Ah, o Guilherme.
Exatamente. O acabar dividindo a casa em uma disputa, batendo de frente com Guilherme Ochoa. É necessário até a renovação da presidência da Alep. Isso é necessário. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Agora tem que saber fazer essa renovação. bater de frente por bater sem uma boa articulação, isso pode ser prejudicial para o governo de Paulo Câmara nos próximos 4 anos.
De volta com o programa Rádio Debate, né? Só para esclarecer que nós tivemos um problema técnico lá na casa do deputado José Augusto Maia, né? A oscilação de energia elétrica fez com que alguns equipamentos queimassem, só isso.
Você que não soube manusear o
Márcio
material
que botou
lá,
aqui em 110. Mas o Anderson já está lá tentando resolver o problema, né? E está buscando lá uma alternativa técnica de colocar o link no ar, fazer a transmissão, né? Então daqui a pouco nós vamos ter sim o programa sendo apresentado direto da casa do deputado José Augusto Maia, apenas aguardando lá a solução técnica, né, desse problema. Daqui a pouco toda a equipe do Rádio Debate é ao vivo com o deputado. 9h20, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Bom dia, Inaldo.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Pop.
Inaldo, o grande assunto do dia, né, nós trouxemos inclusive como pauta agora há pouco aqui no programa, né, tá no seu blog, é a tentativa do PSB de não emplacar, não aceitar uma candidatura de Guilherme Ochoa, que seria a quinta, não é isso? O quinto mandato dele.
Olha, Ney, pelo regimento interno da Assembleia Legislativa, a mesa deve ser composta da seguinte forma: o partido que tiver a maior bancada indica o presidente, a segunda maior bancada indica o primeiro vice-presidente, a terceira maior bancada indica o segundo vice-presidente, e assim por diante. É o chamado princípio da proporcionalidade, né? Quem tem a maior bancada elege o presidente. Inclusive isso também está no regimento interno do Senado, não está no da Câmara, mas está no regimento do Senado. Agora, houve uma, vamos dizer assim, um desprezo por essa regra nos dois governos de Eduardo Campos, quando ele próprio se empenhou para que o deputado Guilherme Ochoa fosse o presidente. Guilherme pertencia e pertence ainda ao PDT, que é um partido pequeno, inclusive agora nessas eleições elegeu apenas dois deputados estaduais, o próprio Guilherme e o deputado Pedro Serafim Neto, filho do ex-prefeito de Pojuca, Pedro Serafim. E portanto, pelo princípio da proporcionalidade, o PDT não fará sequer parte da mesa, dessa nova mesa diretora. Então, Guilherme já estava se mobilizando para tentar emplacar o quinto mandato, mas aí a bancada do PSB se reuniu e disse: espera aí, você já foi presidente 4 vezes e não dá mais, vamos buscar uma renovação. Então o PSB tem 15 deputados, elegeu 15 deputados estaduais dos 49, é quase um terço da casa, e aí o partido se reuniu e decidiu que não vai abrir mão da presidência nem da primeira secretaria, porque pela proporcionalidade da lei, como eles elegeram 15 e a segunda maior bancada me parece que é a do PTB, com 4 ou 5, por esse critério o PSB ficará não só com a presidência como também com a primeira secretaria. Agora, o PSB está discutindo internamente quem será esse candidato. 3 nomes estão colocados: do deputado Valdemar Borges, que é o atual líder do governo, da deputada Raquel Lira, que é a presidente da Comissão de Justiça, e do deputado Aloysio Lessa. Falou-se ontem também do deputado Ângelo Ferreira, mas com muito menos possibilidades. Os 3 mais fortes são esses mesmos: Valdemar, Raquel e Aloysio Lessa. Agora, dos 3, aquele que tiver a preferência ou for mais próximo do governador eleito, Paulo Câmara, certamente levará vantagem, porque há uma tradição em Pernambuco, embora os deputados não gostem que se diga isso, mas o presidente da casa geralmente é indicado pelo governador. Aquela coisa de é um poder independente, isso é só da boca para fora. Ali resolve-se a questão da mesa diretora de comum acordo com o governador eleito, no caso agora Paulo Câmara. Então é esperar a volta dele da Itália. Ele foi para Roma no início desta semana, e quando chegar, inclusive, ele já comunicou por aqui alguns amigos, alguns assessores, que deseja resolver essa questão da Assembleia antes do final do mês de novembro e provavelmente também do seu secretariado. Uma coisa é certa, Guilherme Uchoa não será presidente pela quinta vez.
Tá certo então, Inaldo, né? A gente continua aguardando. Agora, essa característica que você falou da Assembleia Legislativa realmente é muito interessante. Não deveria ser assim, mas é, né? Na verdade, é um poder amigo do Poder Executivo.
É, essa questão de que é um poder independente é só no papel. É só no papel. Porque eu não conheço, acompanho a política de Pernambuco há mais de 30 anos, como repórter dessa área de política, eu não conheço nenhum ex-governador que não tenha interferido diretamente na eleição daquela casa. Só para seus ouvintes terem uma ideia, quando Marco Maciel era governador, em 1982, ele iria se afastar para disputar o Senado, como de fato disputou e se elegeu. O vice dele era Roberto Magalhães, que também teve que se afastar porque foi o candidato a governador, a sucessão dele, Marco Maciel. Então, assumiria o governo, para terminar o mandato de Marco Maciel, o presidente da Assembleia Legislativa, que à época era um deputado de Araripina, que ainda está vivo, chamado José Ramos, José Muniz Ramos, primo da deputada estadual eleita Socorro Pimentel, do PSL, e é casada com o atual deputado Raimundo Pimentel. Raimundo não pôde ser candidato à reeleição, porque é do PSB, mas estava apoiando a candidatura de Armando Monteiro. Então, como ele sabia que o partido não lhe daria legenda, ele saiu do processo e colocou a mulher. A mulher era filiada ao PSL, fez dobradinha com o Luciano Bivar, lá em Araripina, e se elegeu. A Socorro Pimentel é uma médica, sobrinha do ex-governador de Alagoas, chamado Muniz Falcão, que já é falecido. Pois bem, Marco Maciel iria, em 1981, um ano antes de se afastar, eleger o presidente da Assembleia, para deixar a Assembleia Legislativa nas mãos de uma pessoa de sua confiança, porque ele sabia que um ano depois ia se afastar para disputar o Senado. E aí o Zé Ramos foi o candidato dele, o deputado José Ramos. Aí surgiu uma chapa de oposição liderada pelo então deputado Almeida Filho, que é aí de Santa Maria do Cambucá, Almeidinha, como era conhecido, e Almeidinha endureceu o jogo, e para você ter uma ideia, Ney, essa eleição foi resolvida na madrugada do dia do pleito. Para garantir a vitória de José Ramos, que na época pertencia ao PDS, Partido Democrático Social, que era o partido do governo à época, para garantir a eleição de José Ramos, Marco Maciel fez um acordo com o PDT. O PDT tinha 4 representantes na Assembleia Legislativa, e pelo acordo o Marco Maciel concordou que o PDT ficasse com 3 vagas na mesa diretora. Olha, o partido tinha 4 deputados, ficou com 3 vagas na mesa diretora para poder votar em José Ramos para presidente, porque se não fosse assim, não votaria. O presidente teria sido Almeida Filho. Aí esse acordo foi fechado na madrugada do dia da eleição, e mesmo assim o José Ramos ganhou por apenas 1 voto. Mas era o que Marco Maciel precisava. Zé Ramos assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. É uma pessoa, era, não é ainda, ligadíssima a Marco Maciel. Quando ele se afastou do cargo em abril ou maio, naquela época parece que era maio, José Ramos assumiu e terminou o mandato dele. Uma pessoa da extrema confiança dele e tal. Mas para você ver o nível de interferência, todo o processo foi comandado no Palácio do Governo pelo então governador, que não queria nem ouvir falar em perder o controle da casa. Não que Almeida Filho não fosse ligado a ele, pertencia ao mesmo partido, mas é que ele tinha confiança total e absoluta em José Ramos, que havia sido presidente do Bandep, no governo, aliás, foi o presidente do Mandep no governo de Roberto Magalhães, no governo seguinte. Então, essa história de dizer que é um poder independente é só no papel. Era até bom que fosse, mas não é assim que as coisas não funcionam. A última palavra ali, sobretudo em se tratando de eleição de mesa, sempre foi e provavelmente vai continuar por muito tempo sendo do governador do estado.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações e até segunda-feira. Bom final de semana.
Obrigado, Ney, para você também, os nossos.
9:29, Romenick, a gente fica por aqui, né?
Fica por aqui, Ney, até segunda-feira. Só mandar uns abraços aqui bem rápido ao pessoal lá do Pará, Ney. Tá interagindo aqui pelo Facebook, o Guga, Silmara e Darley, também ao Alan Robson e todos lá na Confecção Expertos. Ao menino Bondoi, que tá ouvindo aí, né, o programa, o Gilmar da Saúde, o Júnior Galdino, né, o J. Lídio e todos os ouvintes que estão interagindo aí pelo Facebook, um forte abraço aí à minha amiga Márcia.
9:30, após ter queimado quase todos os nossos equipamentos, né, mas vamos lá, o Anderson fez uma super gambiarra e conseguiu colocar a transmissão no ar. Silvio José, direto da casa do deputado José Augusto Maia, bom dia, a partir de agora é com vocês.
A hora do debate, a hora do debate.
Bom dia, De Lima, bom dia a todos, estamos aqui, tá tudo queimando aqui, ó. Pois é, estamos chegando aqui direto da casa do deputado José Augusto Maia, né? Depois de resolver alguns probleminhas aqui e a partir de agora então em definitivo, né? Para justamente conversar com o deputado e também fazer análise, né? Da política nacional, estadual e também de Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia, dona Natália Arruda e seus sambutinhos. Bom dia, Natália.
Bom dia, né? Eu esperava ser fome zero aqui hoje, mas o banquete é grande, viu, Ney? Aqui o meu sambudinho eu vou mandar buscar já. O negócio aqui
falando
tá isso, bonito.
Deve saber desse sambudinho seu, não?
Sabe, né?
Sabe.
Ela cria com uma papinha de azeia.
Ela cria
com uma papinha de azeia, né? E aqui nós estamos sendo bem recebidos, né? Um banquete fantástico. Os amigos do Zé Augusto podem vir para cá, porque o fome zero aqui está passando longe, né? O que me achou interessante aqui foi que a Paula fez um tratamento maravilhoso e transferiu para o Thales, né? O Thales está a cara de Zé Mendonça. Transferiram tudo que tinha de gordura da Paula para o Thales, né?
Foi um transplante.
Eu se admiro que eu, até olhando aqui a queimança dos equipamentos, eu pensei até que era Ernesto Maia que estava montando o som aqui. Eu pensei que era esse, mas era o Anderson. Então, um bom dia a todos e daqui a pouco começa aqui a hora do debate.
Bom dia, Zébio, Zébio.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Apolo. Mais um programa especial, né? Dessa vez entrevistando o Zé Augusto Maia. Aqui a recepção, bem recebidos aqui pelo deputado, sua esposa, o Thales. E esperamos um programa à altura dos que vem acontecendo nas últimas sextas-feiras. Silvio José, um abraço a todo mundo em casa.
Ralf lá.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Leone. Bom dia, Thales. Zé Augusto. Jaildo, eu quero agradecer pela recepção do deputado Zé Augusto Maia, de sua esposa e do seu filho. E a gente vai ter um programa muito bom hoje, numa sexta-feira agradável, porque nordestino, sexta-feira, tempo bom pra nordestino é quando tá mudando pra chuva, né?
Tá limpando já.
Tá mudando pra chuva.
Tá mudando já. Não, mas tá mudando pra sol já também.
Já, né? É porque também tu é um oi de graça ali, tá, orar por causa do açude lá no teu sítio.
Quando começa a chover, meu barreirinho, mas não tem jeito não.
Bom dia pra todo mundo, bom dia pra Irene Maia, viu? Irene Maia já mandou o recado que tá ligado aqui.
Seu Jorge Frazão, lá do sítio São Paulo, todo dia, viu? Toda manhã, ligado aí no programa também. Um abraço, viu? A Fátima, nossa amiga Fátima, que é a esposa de Mão Branca, né? Na Rua dos Parques também, toda manhã ligada aqui no programa. Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Natálio, Eusébio, Thales. Um bom dia especial a alguns amigos que já estão aqui presentes na casa do deputado. E um bom dia também, todo especial, ao deputado federal José Augusto Maia. E desde já agradecemos, né, a receptividade todos da Apolo FM está tendo aqui em sua residência. E estamos prontos para mais uma sexta-feira, mais um programa de debate, de comentários políticos, e aqui vamos estar postos para realmente debater aquilo que interessa à política nacional, estadual e local.
Pois é, o bom dia do deputado, daqui a pouquinho a gente conversa, meio começar o bate-papo com ele também, mas antes ouviu o seu bom dia também, agradecer desde já, né, pela maneira carinhosa com que ele e a sua família está nos recebendo aqui. Deputado, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia Eusébio, Ralf, Leone, Natália, Thales, amigos aqui presentes, Santa Cruz do Caparibe, que nos escuta em região, e dizer que é uma satisfação de recebê-los aqui na minha residência. Esse programa que vem iniciou-se agora, né, cada sexta-feira é na casa de uma autoridade, e isso é muito bom para que a gente possa discutir os problemas de Santa Cruz do Caparibe, também da região, as questões políticas e tudo o possível. Estou aqui à disposição para recepcionar os meus amigos e também vocês aqui da Rádio Polo. Os problemas foram sanados. No começo, o primeiro foi o quê?
O primeiro foi a tomada, as tomadas.
Eu estava lá no escritório ali, deu um problema com a tomada,
Tomada. Aí depois, tomada. Mesa, queimou a mesa.
Não, vai extensão.
Extensão.
Tem uma aqui também. Bota.
Foi uma mesa.
Agora o problema é a mesa, que tem uma aqui também.
Aí foi o retorno.
Aí também tem outro retorno aqui também. Aí Natália disse que não teve jeito não. Vai ter que ter mesmo.
Agora o microfone.
Pronto, já tem outros, se tiver
que pronto, então já arranja o microfone
também. Tem 5 microfones aqui.
Pronto, então já arranja também o microfone. Bom, antes de a gente começar a conversar com o deputado, trazer aqui essa pauta que está repercutindo já, Folha de São Paulo traz e demais sites e enfim, meios de comunicação do país trazem essa notícia que o PSDB pede ao TSE auditoria especial do resultado das eleições. PSDB está desconfiando que houve fraude nessas eleições em virtude da vitória da Dilma Rousseff. 4 dias após a eleição da presidente Dilma, o PSDB entrou ontem no Tribunal Superior Eleitoral com pedido de auditoria especial sobre os resultados das eleições. Ação assinada pelo coordenador jurídico nacional do PSDB, deputado Carlos Sampaio, pede que seja autorizada a criação de uma comissão formada por técnicos indicados pelos partidos políticos para fiscalização dos sistemas de todo o processo eleitoral. O PSDB argumenta que não coloca em dúvida a lisura da apuração e o trabalho do TSE, mas justifica que depois de anunciada a vitória da petista, surgiu, especialmente nas redes sociais, uma somatória de denúncias e desconfianças por parte da população brasileira. Sampaio afirmou que não se trata de recontagem dos votos, mas de uma medida para evitar que teorias de que houve fraude no processo continuem sendo alimentadas e colocando em xeque a postura adequada da Justiça Eleitoral. Nas redes sociais, os cidadãos brasileiros vêm expressando de forma clara e objetiva a descrença quanto à confiabilidade da apuração dos votos e à infalibilidade da urna eletrônica, baseando-se em denúncias das mais variadas ordens, que se multiplicaram após o encerramento do processo de votação, colocando em dúvida desde o processo de votação até a totalização do resultado, diz o texto. No documento, Tucano alega que a diferença entre três horas entre o encerramento da votação do Acre e os demais estados que seguem o horário de Brasília e a margem apertada de diferença são elementos que acabaram por fomentar ainda mais as desconfianças que imperam no seio da sociedade brasileira. A ação afirma que o intuito da auditoria é dissipar quaisquer dúvidas sobre a intervenção de terceiros na regularidade do processo de votação e apuração dos votos. O PSDB aponta ao TSE que as suspeitas ganharam tanta dimensão que até uma petição virtual para exigir uma conferência do resultado está disponível na internet com 60 mil assinaturas. Eusébio Pereira.
Senhor José, é importante se colocar, né, que o pessoal do PSDB não está colocando em dúvida o resultado da eleição. Né? Eles não estão colocando em dúvida isso. Agora, que de fato o sistema eleitoral brasileiro, ele é muito célere. Ele é um sistema célere. A gente observou e vem observado nos processos eleitorais a celeridade do processo. Né? A gente, por exemplo, aqui em Santa Cruz, 1h30, 2 horas, já se sabe o resultado de todas as urnas aqui da cidade. No Brasil, para se ter uma ideia, por conta do fuso horário, teve que segurar o resultado para que não pudesse influenciar no Acre e no Amazonas, que ainda estava tendo eleição. Agora, que o sistema, ele pode ter falhas, né? E eu acredito que é nesse sentido que o pessoal está entrando com essa com esse processo, justamente para tentar sanar quaisquer falhas. Outro dia eu estava lendo uma matéria, Silvio, que justamente apontava algumas das possibilidades de falha no processo eleitoral. Porque o sistema, como ele é interligado, ele pode sofrer bombardeio. O próprio TSE, a Justiça Eleitoral, eles têm um método, eles contratam hackers. Eles pegam profissionais que são especialistas em invadir sistema e eles contratam essas pessoas para invadir o sistema da Justiça Eleitoral, para ver se consegue detectar alguma falha. E as pessoas que fazem os hackers que fazem essa tentativa de invasão, eles podem receber um prêmio, se conseguir, de 10 mil reais, uma coisa assim. Agora a pergunta que fica é: se uma pessoa identificar uma falha no sistema da Justiça Eleitoral, será que para essa pessoa não seria muito mais vantajoso segurar essa falha e depois vender por um preço muito mais alto? Né? O sistema, ele tem algumas falhas. Uma das possibilidades que eu estava lendo era a questão de ter o voto, né, eletrônico, e ao mesmo tempo a urna gerar um boletim no mesmo momento para o cidadão ele observar e fazer o depósito desse voto, que seria o voto impresso e o voto eletrônico. Se houvesse algum problema futuramente, poderia ser confrontado tanto a parte eletrônica quanto a parte do voto impresso. Agora, Silvio, isso é uma discussão que eu acredito que o momento é que dá a entender que há uma mistura, né, por conta da derrota eleitoral e junto uma coisa com outra, mas que de fato o sistema eleitoral brasileiro, embora ele seja célere, ele é passível de manipulação, né? E aí isso tem que ser observado com mais calma, não pelo processo eleitoral em si, mas como um todo a questão da Justiça Eleitoral.
Bom, passando aqui para o Ralph Lagos.
Silvio, coisa feia é um mau perdedor. Uma campanha eleitoral, ela tem que ter sempre um vitorioso e um derrotado. Isso faz parte, Natália, da festa da democracia. Ser um mau perdedor é feio para quem sai perdendo, né? Você tem que saber ganhar e tem que saber perder, né? O PSDB ganhou em tantos estados, né? E não desconfiou em momento nenhum da lisura das urnas. Aí quando perde no Brasil, o PSDB vem com uma ação ridícula, como essa é ridícula. Tá ligado o microfone.
Só um detalhe, Ralph, porque vê, na própria nota, não coloque em dúvida a lisura do processo e não se trata de recontagem de voto. Isso é para atacar o sistema, Ralph. Agora, o momento eu acho que foi inoportuno.
Veja só, se ele não coloca em xeque, por que ele entra com ação pedindo, no TRE, pedindo auditoria? Se ele não tem dúvida nenhuma, ele diz aqui, olha, o Sampaio afirmou que se trata de uma de recontagem de votos, mas uma medida para evitar as teorias de que houve o processo. Ora, se eles quiserem estancar essa teoria que houve fraude no processo, o que eles deviam fazer era se pronunciar como bons perdedores. Pessoal, o resultado popular da democracia deu a presidenta Dilma Rousseff reeleita, e não entrar com processo, entrar com um pedido, com uma ação no TSE. Isso aqui é claro, é típico de mau perdedor, é típico que seu Aécio Neves dá um discurso no domingo como um grande democrata, na segunda ele grava para as redes sociais já não tão democrático assim, infelizmente a gente entra nessas medidas que fazem com que, infelizmente, olha, o mau perdedor, ele age de uma maneira tão inconveniente que faz com que até o preconceito que a gente pensava que tinha vencido volta à tona, que é o preconceito de alguns pontuais imbecis sulistas contra o nordestino Silvio José.
Leone Souza.
Olha, vê essa nota do Carlos Sampaio, deputado federal, o Carlos Sampaio, do PSDB, lá de São Paulo, entrar com essa ação, eu concordo com o Ralf piamente. Isso aí é tido e notório. Isso é a prática do mal perdedor. E isso nos faz lembrar as histórias passadas. Aqui em Santa Cruz do Caparibe mesmo. Quantas e quantas vezes os cabecinhas, então chamados cabecinhas, perdi a eleição e disse, não, mas vai ser recontado os votos, vai ter surpresa. Tinha pessoas que bradavam aí nas emissoras que, olha, não se preocupe, não. Essa eleição foi roubada. Vai se contar os votos de novo e pode ter surpresa. E os coitados cabecinhas ficavam esperando essa recontagem de voto, essa recontagem, e nunca isso aconteceu e nunca o resultado foi mudado, né? Eu lembro aquela campanha histórica de Santa Cruz do Caparibe entre Oséias Moraes e Hernando Silvestre, né? Que ninguém acreditava e foi vendida a ilusão que tinha que se recontar os votos. E olha que naquela época os votos eram de cédulas, de papel. Poderia até realmente ter esquemas que favorecesse um e desfavorecesse outro. Mas não aconteceu nada disso. Eu tenho a minha opinião, que isso, por parte do PSDB, é de fato, realmente, é uma questão de querer. Eu concordo com o Eusébio, eu acho até que pode se averiguar o sistema para questões até futuras, para cada vez mais blindar esse sistema do processo eleitoral. Porém, o momento é totalmente inoportuno. O momento que ele entra com essa ação está se declarando que não aceita a derrota, que não aceita ter perdido. Então, dizer o ditado popular que é dito em Santa Cruz, é melhor aceitar que dói menos, não é? Porque a presidente Dilma Rousseff foi reconduzida ao Palácio do Planalto pela vontade popular. Foi com a margem menor do que o que se esperava os petistas? Foi, mas foi suficiente para lhe colocar na presidência. Poderia ter sido por um voto só.
Discordo de você quando disse foi com a margem menor. A pesquisa da Datafolha cravou e a Ibope estava dentro.
Não,
da
mas margem. Ele disse menor do que
os petistas, não a pesquisa. Porque é claro que qualquer ganhador quer ganhar com a margem exorbitante, grande. E o trabalho que a presidente Dilma Rousseff vinha fazendo no país, ela em si só acreditava que era suficiente para ser reeleita tranquilamente. Como em um dado momento no processo eleitoral havia a possibilidade dela ser reeleita no primeiro turno, não ter nem o segundo turno. Agora, esse posicionamento, infelizmente, do PSDB é de fato de quem não sabe perder. É admitir que não soube perder.
Ô, senhor José, eu gostaria
de... Sim, só rapidinho para a gente passar para o Natálio.
Fato, ontem nós estávamos discutindo no programa o direito à progressão do regime de pena dos condenados do Mensalão, né? E a gente colocou que era um direito que assistia a eles. Hoje a gente está vendo aqui um direito que assiste a todo cidadão, né? De se tentar de verificar, inclusive teve uma denúncia pós-eleição também de uma advogada que tinha entrado com um processo no TSE, colocando alguns pontos, questionando alguns pontos sobre essa questão eleitoral, e o TSE arquivou sem nem julgar, né? Aí é um direito. Eu também acho, e eu coloquei isso no meu comentário, que é inoportuno pelo momento que é, porque dá a entender que é porque houve falha e tal. Eles colocam, já deixando claro que não foi por conta de dúvida e não se trata de recontagem de voto. Eu acho que o momento é inoportuno. Agora é um direito, né? Inclusive é um direito da democracia, para que não fique dúvida sobre o processo eleitoral.
Bom, passar aqui para Natália. O problema são algumas oportunistas nesse momento que começam também a alimentar que houve fraude na eleição, na vitória de Dilma, como é acho que é o Mainardi aqui. Mainardi ou Azevedo? Deixa eu, porque tá complicado aqui. Depois eu passo aqui quem é que está.
Não feito o Diogo Mainardi aqui, não.
Natália Arruda, rapidinho.
Olha, o que eu estou vendo aí não é um mau perdedor. É sim um cara que perdeu e quer passar aí para os menos informados que houve fraude nas eleições. O cara que perde na sua própria casa, né, no seu estado, em Belo Horizonte, será que ele pediu a recontar? Exato, em Minas Gerais. Ele pediu a recortar a recontagem lá, ou a ferir todas o preito lá de Belo Horizonte. Então, gente, são coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Perdeu, perdeu. Quer ganhar, parta para outro e faça um bom trabalho. é sobre o Nordeste, né? Os caras aí tiveram uma oportunidade muito grande de ter o Nordeste também na mão, mas nunca se fazia nada pelo Nordeste, né? Até Luiz Gonzaga cantava nas suas músicas. Então, o Nordeste de Lula para cá se modificou muito. Já estão telefonando, mas, né? Olha, se modificou muito. Quem tiver na linha, por favor, desligue. Olha, se modificou muito a região, né? A região, porque hoje o Nordeste ele está vivendo, graças a Deus, o que muito nordestino queria que acontecesse depois do governo de Lula. A Dilma, ela não foi aquele governo de Lula, mas manteve grandes projetos, né? Fez o feijão com arroz dela. E ela, que era uma pessoa muito prepotente, eu acho que ela agora tem que mudar um pouco, ela tem que ceder mais. E cabe ao nordestino agora, os deputados federais, estaduais, os governadores, eles vão travar uma luta incansável contra o pessoal do sul. Porque o pessoal do sul agora, Ralf, eles vão vir feito um trator, né? Feito um trator para cima do nordestino. Mas o nordestino é forte. E nós precisamos de uma bancada forte. Você vê, a turma do PT em Pernambuco era só PT. Não lutava por Pernambuco. Por quê? Porque eles não foram eleitos. Não foram. Né? Não tem um trabalho como Lula teve pelo Nordeste. Então esse pessoal caíram, mas entrou outras pessoas que deve levantar a cabeça cada vez mais. Porque Leônio, Zé Augusto, Silvio, a luta contra o Nordeste agora é que vai ser grande. Já está começando por aí. Esse negócio de dizer, vamos pedir a ferir a eleição, isso é para passar uma imagem, Leônio, que perderam roubado. Eles perderam no voto. Perderam no voto. Nunca fizeram nada pelo nordestino. O Rio de Janeiro, que a segunda terra de Aécio, a primeira é o Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que ele passa bem em Belo Horizonte e bem pernoitar no Rio de Janeiro.
Inclusive é pego na lei seca no Rio de Janeiro.
Exatamente,
né?
Todo mundo sabe disso. E ele perdeu também no Rio de Janeiro, né? Então esse cara tem que procurar os seus pares, procurar ver na realidade o ponto que ele perdeu, para que nas próximas eleições ele lance um candidato para ganhar. Mas se vier o velhão barbudo Lula, a bocada é quente. Tem que lutar muito, porque o Lula transformou o Nordeste e pode-se dizer grande parte do sul do país. Então essa recontagem é conversa de boi dormir, nem diz o matuto. Isso não vai influir em nada. Quem votou na Dilma, bote sua redinha, se balance e vamos bater palma para Dilma, que ela é a presidente da República.
9:50, só 53, a gente vai para o intervalo, enquanto o pessoal agora faz uma boquinha ali, né? O pessoal vai pra lá agora, junto com o deputado e tudo, fazer a boquinha. Depois do intervalo, a gente, depois também, comer, vai embora.
Convidar os amigos, que aqui não é fomosado, não. Aqui o negócio tá de primeiro mundo.
Pois é. Bom, fazer uma boquinha ali, depois do intervalo, a gente conversa com o deputado José Augusto Maia. Sua política, primeiro com homem, né, pra ficar, né, expulso aqui, tá? Olha, no... Sim, diga.
Não, nada não, espera só.
Olha... No apoio do supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, tem promoções especiais todo dia. Se você quer fazer suas compras, vá ao Tibúrcio, né? Você paga utilizando o seu cartão de crédito. Só retalhos, venda no varejo. Pode ir, pode deixar trabalhando aqui. Pode ir, vou deixar aqui pra mim. Natália comenta Belmarque daqui a pouco. Olha, venda no varejo em microfibra e renda é só retalhos. Microfibra só R$16 o quilo, renda por R$25 o quilo. Só retalhos fica na rua José Ramos Neto, 162, Santa Teresa, conhecida Rua do Arame, telefone 9115-8425. Fale com o Zé. Faça também entrega em domicílio. Só você discar o 9115-8425. Restaurante Lá em Casa, com cardápio super variado todos os dias e self-service, sem balança, por R$7,99 apenas. R$7,99 self-service. Sem balança. Coma à vontade, em um ambiente super agradável, pague somente R$7,99. Restaurante Lá em Casa, Rua do Poço Badu 2, São Jorge, 9169-7220. Festival Belmarc, né? Belmarc, sim, diga aí. Fala sobre a Belmarc.
Ela agora está quase no zero. no zero.
É, Natália Ruda, Zé Augusto, é o comentarista oficial da Belmag.
A galoneira está quase no zero, né? Ela já vai colocar outras promoções, né? E vem aí a Casa de Peça também. E você pode procurar em toda a cidade, em todo o Nordeste, os preços. Aí você leva lá na Belmar, chega lá o Jailson, ele confere e dá aquele desconto desejado para o seu bolso, né? A máquina lá da Belmar, Zé Augusto, ela é tão silenciosa.
Sim.
Que você pode assistir a novela,
né?
Pode
ouvir o programa, ouvir Rádio Debate.
Pode dar uma namorada na hora vaga e a máquina, a zoada dela não vai intimidar ninguém.
Pronto.
Então a melhor máquina da região é da Belmar.
Um abraço aí, Joilson. Laboratório Patrícia Braga, Cacau Chu, na Avenida 29 de Dezembro, e Capibaribe Outlet. Aguarde Capibaribe Outlet. Bom, e o pessoal sabe isso, pessoal aqui do Dona Don também, pode dar uma chegadinha aqui, pode vir comer, né? Hein? Pode vir comer também. Esse prato vermelho, né? Eusébio aí no prato vermelho, né? O Raul pegou um prato azul.
Eu só quero agradecer a esposa do deputado pelo café da manhã.
É.
Um café da manhã maravilhoso, um banquete aqui. Eu soube que Zé disse, não, faz um café com água mesmo. Ela disse, não. Tirou do bolso dela, Jailda, foi lá e comprou o banquete todinho, porque Zé disse que era um café com água. Obrigado, Jailda.
A turma estava dizendo que hoje ia ser como Zé aqui. Eu disse, não era.
Diel nem pra Jataúba foi. Veio só tomar café aqui.
Aí, quem foi que disse, senhor Natália? Quem foi que falou isso?
Vocês todos.
Foi, né? Menos você, você defendeu, né?
Eu não vou dizer que foi Natália, não. Agora ontem, Natália disse, rapaz, antes de eu ir pra casa de Augusto, eu vou comer minha papinha com aveia.
Olha, você não sabe a papa de aveia como é. Eu tô com mais tesão do que um galo, depois da papa de aveia.
Peraí, quer dizer que a pessoa comendo papa de aveia fica assim?
Fica.
Eu sei, ninguém coma papa de aveia, porque... Olha a situação.
Tô passando essa receita pra Marconi Moreno aqui.
Deputado José Augusto Maia, vou começar. Só dizer que os torpedos daqui a pouquinho, a gente nem mais está disponível, né? Aqui a gente conseguiu, né? Porque nas últimas externas nós já conseguimos, mas o torpedo está disponível aqui, 8103-1245, 8103-1245. Uma pessoa que segue, deixa a mulher trabalhar para o Brasil ficar melhor. Foi o final do telefone 9356. Outra pessoa disse: bom dia, garotos. Queremos mandar um abraço ao meu federal Zé Augusto e minha mãe, Dona Lúcia. E minha mãe, para o federal Zé Augusto e minha mãe, Dona Lúcia. Deixa eu ver aqui. Dona Inácia, aliás. É Janaína da Nova Santa Cruz. Cheirão, Janaína. Obrigado a você. Outra pessoa, Silvio. Silvio, a comida também está queimada aí? Não, aqui foi só equipamento. Final de telefone 8218. Disponível aqui daqui a pouquinho, gente. Você pode ir mandando seus recados aqui. Deputado Zé Augusto, a primeira coisa que eu queria saber do senhor é o seguinte: com relação a essa questão do CONIDE, do consórcio, que é justamente através do consórcio que o senhor trouxe aquelas máquinas para cá. A expectativa de Santa Cruz é que essas máquinas trabalhem aqui em Santa Cruz. O senhor até trouxe uma relação de ruas que poderiam ser beneficiadas. Mas em duas oportunidades que nós conversamos com o prefeito Edson Vieira, nós aproveitamos para perguntar sobre a questão Santa Cruz e o CONIDE. O prefeito, o que ele disse é que a cidade não está conveniada, não está associada, não está junto aí desse consórcio. Ele disse que não sabe como é que esse consórcio trabalha, não tem essa informação e tal, então até agora não está. Como é que fica essa situação? Quer dizer, as máquinas chegam, mas a prefeitura de Santa Cruz, a cidade, não está conveniada, e as máquinas voltam, e se não está conveniada, as máquinas não vêm para cá. E como é que o senhor vai resolver essa questão?
Ok, chegou aqui agora. O negócio aqui, mas, bom, veja bem, eu acho, eu estranho primeiro de que o prefeito tenha dito de que desconhece ou não conhece bem o projeto. Ele conhece porque o primeiro CONIAP, ele participou, teve reuniões, depois o CONIAP perdeu os recursos e nós formamos a CONIDE. Inclusive tive reuniões com ele. Inclusive, acho que todos os blogs de Santa Cruz do Caparibe tem. Se eu não me engano, Otávio está aqui comigo, me falha a memória, é que foi em julho aí, mais ou menos, quando havia uma data para que as prefeituras assinassem, aceitassem o termo de compromisso para participar, para que eu pudesse colocar emendas para um consórcio, né? E ele foi informado disso, inclusive ele mandou e tem assinado por ele no último dia. Então até foi.
Mas isso é o quê? Mas seria a assinatura de adesão?
Não, aí veja bem, para isso teria que ter o consórcio fazer uma ata dos presidentes, da presidente, colocando Santa Cruz do Caparibe no consórcio. Eu posso, quer dizer, convidando e colocando dentro de um documento que chama Thales, é uma ata, na ata, dizendo que Santa Cruz do Caparibe, vou passar para você aqui, não é? Você pode ler que Santa Cruz está inserido, quer dizer, o que é que falta aqui? Depois que o convênio, a ata, o consórcio diz que a tal cidade pode entrar, e o que é que cabe nesse momento? A prefeitura mandar um projeto de lei para a Câmara para aprovar. Por que eu não procuro? Porque também ele não nos procurou e eu também não procuro. Porque a dúvida de que essas máquinas viriam e que não viriam era muito grande. Santa Cruz do Caparibe passou durante 2 anos dizendo que não vinha, que não vinha, que não vinha de Santa Cruz, não. Alguns órgãos de imprensa e algumas pessoas na imprensa, e aí as redes sociais, e ele próprio, e tantos outros políticos, diziam, não, que não vem, que não vem. Eu esperei as máquinas chegarem. As máquinas chegaram, todo mundo viu. Inclusive, quero dizer que outras, ainda não eram todas aquelas ali, já chegaram outras, inclusive a máquina de perfurar poços artesianos já chegou também. E faltam alguns caminhões que estão chegando. Então, já é uma realidade nua e crua as máquinas. Agora, a prefeitura precisa, nesse momento agora, que já está aqui. Eu queria que você lesse essa ata aí. Não,
somente essa, porque ela é grande. Eu separei aqui. Em seguida, a presidente colocou em votação a proposta e, por unanimidade, foi aprovada a entrada dos municípios de Surubim, Santa Cruz do Capibaribe, Goiânia, Vitória de Santo Antão, Orobó e Terezinha no Conité. Isso aqui é mais uma aprovação da Assembleia. Não significa que Santa Cruz aderiu, né?
Não. Aí agora a ata está dizendo que Santa Cruz
sim, foi, seria aceita, se já está, se quiser.
Não,
caso.
Já está, claro. Agora precisa o prefeito mandar o projeto de lei para a Câmara em tempo, não é? Porque eu já coloquei os 7 milhões para a compra das máquinas, já foi pago, já estão aí. Agora coloquei 5 milhões para os insumos, inclusive aproximadamente 2 milhões de reais para Santa Cruz do Caparibe, onde os insumos com essas máquinas devem asfaltar todas as vias de acesso da cidade, todas. A que você pensar, e ainda outras, todas que você pensar, Rio Verde, Santa Teresa, Cruz Alta, saída para o Pará, para a Palestina, para Santo Agostinho, parou aqui, Santo Agostinho, aqui agora.
Só local, pode
tá, ok. E Santo Agostinho, bom, todas as vias de acesso e ainda outras avenidas importantes, se eu não me engano, como 22 de abril. Essas que cruzam ali, passa pelo Cabana, por ali, que vai para o São Miguel. Bom, as mais importantes vias de acesso já estão aqui. Agora, se o prefeito do município não mandar para a Câmara esse projeto, aí, e não votarem, aí Santa Cruz do Caparibe ficará fora. Perderá todo esse dinheiro, perderá a máquina de perfurar poços artesianos. E eu digo a você, Silvia, aos debatedores aqui, eu não acredito que o prefeito faria uma coisa dessa. Eu não. Aqui, se ele falou em algum canto que não tem conhecimento, que venha ter o conhecimento. Agora, também inclusive eu vou procurá-lo. E eu vou pedir até à imprensa, né, que possamos ir ao prefeito dizer que aqui, para que ele aceite pedir, porque é uma grande coisa. Até porque eu, como deputado, ainda tenho agora as emendas. Agora em novembro eu tenho mais 15 milhões de reais, mas vamos dizer para infraestrutura que tem aí 5 milhões de reais, e eu quero também botar mais dinheiro. Seria bom que os deputados votados aqui, como Dudu da Fonte, botasse também dinheiro, 1 milhão, que o, vamos dizer, Mendocinha, que Bruno Araújo, todos os deputados que tiveram voto aqui, cada um botasse emenda, porque a gente pode asfaltar essa cidade toda. Então eu acho que agora nós temos já uma usina asfáltica que produz 120 toneladas por hora de asfalto, com todos os equipamentos, uma usina que vai ser um exemplo para o Brasil. Nenhum deputado do Brasil teve essa ideia. Eu tive, não é só para Santa Cruz, é para o polo de confecções do Agreste e outras cidades do Agreste de Pernambuco. E eu, Silvio, eu tenho assim, eu não acredito, digo a você, que Edson Vieira vai dizer que não aceita.
Bom, deixa eu passar aqui para os ministros, quem quer alguma pergunta dentro dessa questão da usina asfáltica. Pois não, Natália.
Olha, o projeto que o senhor está falando é o projeto com as ruas, com as vias, é isso? Para que leve para a Câmara de Vereadores
aprovado. Não.
Aprovar basta, o consórcio, né? A entrada do consórcio.
É, o prefeito mandou um projeto de lei dizendo que se integra ao consórcio. A questão das ruas, aí já tem o dinheiro, já tem 5 milhões e 400 para dizer. A rua tal, pode até sentar os vereadores lá com
quer o prefeito? Quer dizer que o prefeito, para se integrar ao consórcio, ele tem que mandar um projeto de lei à Câmara dos vereadores.
Se integra ao consórcio.
Todos eles fizeram isso, todas as outras cidades.
Claro, e Santa Cruz já está aqui, a ata dizendo que Santa Cruz já está.
Não, eu estou vendo aqui, eu estou querendo que a população entenda, né? Porque dizer só que vá um projeto para a Câmara, aí o pessoal não pode saber se é para favorecer a cidade, as ruas, as avenidas, ou se é para se entregar. O senhor está dizendo aqui que é para se entregar ao Conde, não é isso?
É, exatamente.
Só está faltando isso.
Só isso.
Tá bem.
Eusébio.
Nesse mesmo sentido, é porque o prefeito, quando foi questionado sobre isso, ele colocou que não tinha nenhuma informação sobre os regimentos do CONIDE. Aham,
como funcionava,
como funcionaria,
né?
Qual é a parcela da prefeitura,
Qual
é o custo que a prefeitura iria ter. Aí o deputado Zé Augusto, ele fala, né, como criador do CONIDE, como de fato é, um grande incentivador, mas o senhor, ele está terminando seu mandato agora no final de janeiro.
É.
E aí a gente vê que aí tudo está dependendo, pelas suas falas, muito do senhor. De o senhor procurar a cidade lá de João Alfredo, de procurar outra cidade e tal. Aí o senhor ainda vai ter essa questão? Não, a influência após a saída, porque é um convênio de municípios. Né? Os municípios entre si, eles teriam que estar integrado nesse sentido. Por exemplo, a prefeita de João Alfredo, que é presidente do consórcio, ela que deveria estar integrado com os outros municípios para que fizessem esse convênio mesmo, esse elo entre as prefeituras para que o consórcio de fato trouxesse melhorias para a cidade. E aí, como é que vai ficar? O senhor vai deixar de ser deputado? Quem é que vai ter a iniciativa realmente?
Você está dizendo isso para que a cidade tenha garantia de que será continuar sendo beneficiado,
garantia de,
né?
Como vai ser beneficiado, essa interação, porque se é um consórcio de município, os municípios em si é que devem estar integrados entre eles, né? E o que a gente percebe é que não há essa integração entre os municípios. Como se resolver essa questão?
Não, veja só, a integração só não acontecerá se o prefeito não quiser. Tá dito, já o consórcio já disse, eu quero Santa Cruz do Capibaribe. O deputado, a minha função foi colocar o dinheiro para comprar as máquinas, 7 milhões de reais aproximadamente, né? E também o dinheiro para os insumos. Quer dizer, é uma prefeitura que, as prefeituras que estiverem associadas, consorciadas, por exemplo, elas já têm as máquinas e elas têm agora também do deputado o dinheiro para os insumos, que é o piche, que é a brita, pó de brita, etc. Né? E a prefeitura, qual a contrapartida? Como existe? Ela vai pagar os motoristas e o combustível no momento que estiver fazendo asfalto naquela cidade. E se uma máquina quebrar, tudo isso já está dentro do consórcio, e o prefeito precisa sentar, ele já sabe, mas precisa sentar melhor para conhecer. Eu também acho que ele deve sentar para conhecer e discutir. O consórcio, ele é um ente, né, público, onde tem todas as prefeituras consorciadas, e é o que o governo federal mais incentiva hoje, é consórcio. Porque divide as despesas, fica mais barato. Outra coisa ainda tem, o consórcio pode, por exemplo, fazer parcerias com, por exemplo, o comércio, a CDL. Vamos dizer que o CDL diga, vamos no consórcio sentar e a gente quer colocar os insumos para asfaltar. Por exemplo, todo o centro comercial de Santa Cruz de Cabral, Rua Siqueira, Manuel Bernardino, Rua, tudo ali. Vamos asfaltar. Por muito pouco dinheiro, cada comerciante entraria com uma parte dos insumos, o consórcio vem e aplica, que tem todas as máquinas, produz e aplica, e a prefeitura entra numa parceria também para dar uma pequena contribuição. Por aí nós vamos ter o quê? Todo o centro comercial asfaltado também, sem dinheiro federal. Eu quero dizer que eu estou falando com emendas que é colocada. E o apelo que eu faço aos deputados, eu saio como deputado, mas fica Bruno Araújo, mas fica Dudu da Fonte, mas fica Mendocinha, mas ficam todos, e Ricardo Teobaldo, que já estou... que já estou pedindo, já pedi a ele, e ele também vai colocar emendas, até porque ele teve votos, 9 mil votos em Santa Cruz do Caparibe, que ele coloque também, para que a gente possa não só essas já colocadas emendas para insumos, mas que também o outro deputado, para que a gente possa fazer de Santa Cruz uma cidade totalmente asfaltada.
Mas meu termo não é nem essa questão de dos deputados colocarem as emendas, é o fato de estar ali de dentro. Por exemplo, o consórcio vai fazer isso, vai levar, pronto, essa questão desse...
Você falou no caso o funcionamento do consórcio,
o próprio funcionamento,
possa ir,
porque tá, por exemplo, a gente, o que se vê é que o consórcio está muito nas costas de José Augusto. José Augusto está buscando, está pegando documentação, está levando na prefeitura. Eu lembro que esse termo que Edson assinou foi o senhor que levou lá na prefeitura, foi no mesmo dia que era para ter assinado. Agora, eu só duas questões. No consórcio, outras prefeituras já fizeram, já enviaram esses projetos de lei, ou só tem apenas as mesmas prefeituras que foram no início? E também, se também não seria uma interferência no município, por exemplo, indicar diretamente quais seriam essas ruas, se não ficaria à disposição da própria prefeitura?
Olha, veja só, há um questionamento. Não tem problema, eu sento com o prefeito, eu sento... Eu vou dizer, porque eu estou botando as emendas.
É justamente isso que eu estou dizendo.
É porque quando o deputado, veja só, quando o deputado bota a emenda, ele tem... Peraí, eu estou botando 2 milhões para aquela cidade, eu não posso pedir para quê? Eu que estou botando... Agora, mas pode também sentar, olha, aqui tem 2 milhões. Com 2 milhões nós fazemos 15 mil metros de asfalto, suponhamos, em Santa Cruz do Caparibe. Então a gente senta na Câmara. Eu, por exemplo, coloquei as vias de acesso primeiro, porque elas atendem os bairros. Mas se quiser mudar, muda. Eu não faço questão nenhuma.
É só para complementar, porque eu lembro que o prefeito disse o seguinte, que... É, até lembrou aquele caso em que o deputado foi até lá mostrar e disse, olha, você se quiser indicar ruas, aí você ganha primeiro para prefeito, ou seja, diz, agora o prefeito sou eu, então quem determina as ruas sou eu.
Não tem problema, a gente volta, senta, vereadores, até bota a população e vê quais as mais importantes vias de acesso da cidade. Se quiserem mudar, mas pelo amor de Deus, eu quero só que seja a cidade bem servida.
Me diga uma coisa.
Não, veja bem, já cada um...
Só para ele responder.
Vitória, Maria lá de João Alfredo. Alfredo, Surubim já tem as ruas, Jataúba, Não, alguns já, outros estão botando. Porque tem um problema também. Nós temos que olhar agora o calque das prefeituras. Tem prefeitura que está querendo, está com a maior vontade e está com o calque que não vai... poder ser resolvido. A gente não pode permitir. O consórcio diz que se a prefeitura tem que estar totalmente legalizada. E a daqui está. A daqui várias Garanhuns estavam. Algumas que querem entrar e não estão em sócio. Se você não tiver com o seu calque, porque uma atrasa, não adianta botar a prefeitura que não está no calque, ela não vai receber o dinheiro. Então, tem prefeitura que estão com problemas de calque seríssimos. Tem outras não, que é uma coisa simples, uma besteira que resolve de um dia para outro. Mas é só a prefeitura mandar para a Câmara e aceitar. A discussão amanhã serão os prefeitos. Eu sou deputado, lutei pelo projeto, desenvolvi o projeto em Brasília, foram 3 anos de luta para ele acontecer, para poder acontecer, foi colocado dinheiro, foi pago, tudo pronto. Só precisa agora a prefeitura e a Câmara de Vereadores dizer, eu quero asfaltar toda Santa Cruz.
O prefeito mandando esse projeto à Câmara, ele sendo votado e aprovado, né? Como é que as máquinas vêm trabalhar em Santa Cruz e não voltam? Elas vêm intermédio de sorteio das cidades ou a indicação da presidente do CONIDE, que são muitas prefeituras conveniadas. Aí o povo quer saber mais ou menos como é que se faz para ela chegar em Santa Cruz e fazer esse trabalho. O senhor disse que o recurso está disponível, né? Já estão disponíveis. Citou vários e vários deputados que podem se engajar e devem se engajar. Ontem eu estive conversando com o deputado Eduardo da Fonte, ele me confirmou que vão ficar novamente com o Ministério da Cidade. Eu acho que isso é muito importante. Então, como é a maneira que seria elas vir para Santa Cruz do Caparibe? É através de um sorteio ou é uma indicação daqueles insumos, aquelas verbas que estão alocadas para a cidade sair primeiro?
Vou dizer como. Já existe pontos de a máquina, a usina em si, aquela grande, né? Ela vai, já existe pontos aqui, já existe pontos localizados. Por exemplo, para aqui, para a região, aqui em Santa Cruz, tem um ponto aqui em Pão de Açúcar, aqui na pista. porque aí ela, ficando em Pão de Açúcar aqui, ela distribui para Santa Cruz, Toritama, Vertentes, Taquaritinga, Jataúba e Brejo do Amadeus. Se ela for, no momento que ela for para Garanhuns, se tiver a cidade dela lá em Garanhuns, tem um ponto, ela fica lá e distribui para aquelas. Se amanhã ela vai para Limoeiro, então tem a Carpina para ti. Então eles vão dentro do consórcio sentar e dizer: olha, primeiro vai para aqui. A documentação que saiu primeiro, que
então,
esse
então,
primeiro.
Então, peraí, seria assim, para entender, seria o seguinte, seria através de acordo entre os próprios prefeitos.
Exatamente.
Os prefeitos associados,
consociados
mesmo, é que eles é quem definem lá em discussão entre eles próprios.
Em acordo. O deputado. E o período também. Por exemplo, a máquina de perfurar poços artesianos. Então aí pode até ser um sorteio, Natália, sabe por quê? Porque vamos dizer que tenha 10 municípios aqui. Quem é que não quer a máquina de perfurar poços? Todo mundo quer. Olha, é o seguinte, vamos fazer um sorteio porque ninguém é melhor do que ninguém.
Exato.
Vamos fazer. Então, o primeiro mês ficou, os primeiros 15 dias, fica com Santa Cruz, suponhamos, se sorteou. Ela vem passar. Não, se tiver 15 dias aqui, ela, cada 3 horas, ela cava um posto de artesiano. E aí vai, já, a gente já faz aqui, senta na Câmara de Vereadores, olha, vai sair 30 postos ou 40 nessa primeira jornada. Depois ela vai para Taquaritinga, depois vai para Surubim, depois volta de novo. Então você que não atendeu agora, vai ser atendida na volta. Porque ela vai ficar permanentemente nesse polo de confecções. Então é uma máquina de alta produtividade de postos artesianos e que pode até dizer o seguinte: o prefeito aqui chegar e dizer, olha, eu vou sentar lá no consórcio e aí eu quero cavar 50 postos dentro de Santa Cruz do Caparibe nessa seca. Vem um geólogo, dá uma analisada e vem e cava aqui um no Dona Dom, não sei aonde, e esses postos aqui nós vamos fazer chafariz
uma
questão de emergencial.
Só
quero dizer, Natália, que vai ficar à disposição das prefeituras e da prefeitura de cada cidade de desenvolver o que ele quer, junto com a Câmara e as lideranças, o que será feito na sua cidade.
Eu quero só fazer uma pergunta. O senhor ficou constrangido a forma que as máquinas chegaram em Santa Cruz e que elas voltaram? O senhor ficou constrangido com aquela atitude que teve a Justiça Eleitoral, esse pessoal, para que as máquinas voltassem daquela maneira de Santa Cruz do Capari?
Bom, o seguinte, a gente vai abrir o debate, o deputado responde, e na volta também, né, tem a pergunta de Ralph Leone, e eu quero, na volta também, saber, o deputado, a questão política, a questão grupo da Boquinha, né, que a gente sabe que está difícil a situação, né, comentado aqui por todos os analistas políticos da cidade, a dificuldade do grupo da Boquinha de se unir, né? Cada dia se apresenta mais desunido. A gente vai para o intervalo, o deputado fala a respeito. Só agradecer aqui ao Tony Rio, do blog do Ney, Marcondes Moreno, aqui do blog Sulanca News, também presente aqui. É claro, é isso? A Clara, né? A pessoa lá em Dedé Monteiro também, ouvindo aqui o programa. É, Silvio, onde se andava o comentário? Silvio, onde se andava o comentário? É a fiscalização e o povo revoltado. Estão falando que, segundo, eles estão de volta. Ronaldo já preocupado aí com essa questão, de novo, né? Da Secretaria da Fazenda, aqui na região do Polo de Confecções. Deixa eu ver mais aqui. Bom, tá chegando mensagem. Quando vai chegando mensagem, complica aqui a situação pra gente ler, mas, menino possível, a gente vai lendo também aqui as mensagens através do torpedo. Diga aí, o Ralf. Ah, mas ficou aqui para o deputado responder. Foi. Duas questões, né? A primeira é, você perguntou, Natálio. Liga o microfone.
Oi, eu perguntei ao novo deputado. Eu fui um dos que disse que a máquina tinha dois V, um V de vindo e um V de volta. Aí eu perguntei ao deputado se ele não teve algum constrangimento da maneira que as máquinas voltaram lá para a sede, que é em João Alfredo. Foi a Justiça Eleitoral, fizeram aquela ocorrência toda aqui quando as máquinas estavam. Aí eu perguntei ao novo deputado se ele tinha ficado constrangido ou não sobre esse assunto. E ele vai explicar por quê também.
É, realmente, Natália, eu fiquei triste, porque é do conhecimento de toda Santa Cruz do Caparibe que se passou 2 anos, 3 anos dizendo que elas não vinham. E quem dizia e quem instigava a população e a dizer que não vinha era a própria oposição. Não vem, é mentira, isso já enganaram o povo, era só enrolação, que o enrolado o povo estava enganando o povo. No momento que elas chegam, eles vão e fazem. Eu digo que fizeram denúncia à justiça, porque na hora que a justiça eleitoral chega para lacrar as máquinas e dizer que elas têm que voltar ao seu local de origem, estava o pessoal da prefeitura lá ajudando e colaborando e rindo à toa. Vereadora, vereadores, secretários, né? Isso está nos blogs para todo mundo ver. A minha tristeza é, por quê? Diziam que não vinham, que era mentira de Zé Augusto. Zé Augusto vem, mata a cobra e mostra a cobra na rua. E mata o pau, e mata a cobra e mostra o pau. A cobra morta. Morta não, ela viva.
Vamos seguir, pula, né? Pula isso, vamos lá.
E aí, vem as máquinas, todo mundo vê, né? Todo mundo vê, a cidade vê, e aí se entra, vai à justiça para devolver. Aí. Você me pergunta se eu não fiquei constrangido? Claro que eu fiquei. Eu acho que naquele momento era para a oposição e para a rádio dizer: Zé Augusto, parabéns, agora chegou. Agora a cobra chegou. Olha aqui, apareceu uma. Era bom que ela fosse vermelhinha, né, Silvio? Apareceu uma cobrinha aqui verde. Bom, então agora que as máquinas chegaram, viu, Natália? Então esse era o momento de grandiosidade da oposição de dizer: agora nós reconhecemos, agora ela chegou. E vamos aplaudir o deputado Zé Augusto, porque foi uma grande obra. Ora, Natália, ali são investidos 7 milhões de reais. Com os insumos, nós vamos para 12 milhões de reais. Se juntar todos os deputados da história de quando Santa Cruz foi fundado até hoje, não chega esse dinheiro. Não chega, pode somar. Entendeu? Então, só num projeto vem 12 milhões para Santa Cruz, para servir a Santa Cruz e a região. Então, é algo que teria que ser, na minha concepção e na concepção das pessoas, é consciente de que a oposição deveria agora não, realmente agora chegou. E eu gostaria muito que o prefeito também dissesse: bom, Zé Augusto, vamos sentar agora, porque eu fui eleito e eu fiz um discurso que queria ajudar Santa Cruz e sentar comigo, e eu quero sentar com o prefeito, com toda a oposição, situação na Câmara para discutir esse grande desenvolvimento para Santa Cruz, para não fazer, Natália, que essa aí foi um constrangimento ainda maior, o centro de imagens. Que eu botei peguei todo o meu dinheiro de saúde, que eu poderia distribuir em 10, 15 cidades de Pernambuco, não vai botar para minha terra. O centro de custou 2 milhões de reais, aprovado do mesmo jeito, tudo certo. Quando chega aqui para dirigências que são obrigadas a prefeitura fazer, e eu mostrei para toda Santa Cruz que foram dirigências que não foram feitas com o objetivo de perder, para dizer: Zé Augusto não fez nada, e Santa Cruz de Capari perdeu. É tomografia computadorizada, perdeu endoscopia, perdeu raio-x, perdeu ultrassonografia, equipamentos de última geração cardiológicos. Então, um centro de imagem, você imagina quantas pessoas, Natália, aqui vocês, hoje em Santa Cruz, quantos já morreram e quantos estão aí, que você vai num posto de saúde e aí o médico diz, passa um analgésico, uma dor na cabeça ou no estômago ou em qualquer parte do corpo. Aí ele vai, toma um analgésico, não vai. Volta de novo. Aí diz: olha, agora eu quero que você tire uma tomografia computadorizada, uma endoscopia ou outra desses exames aqui. O coitado não tem dinheiro, custa R$700, R$500, R$600, fica à mercê de alguém da família que deu uma esmola, ou um dia a prefeitura dê. E aí, quando se tem, por exemplo, um câncer hoje, quando se tem o conhecimento dele no início, ele é curado. E aí depois demora, aquele coitado não teve condições, daqui a pouco quando chega no médico, já da palavra é: enraizou, agora está difícil, agora tem que ir para quimioterapia. E por aí são tratamentos que muitos se curam, mas quantos não já perderam suas vidas por falta de um exame desse? E chegar uma obra tão importante para a cidade e nós perdemos. Eu tenho certeza que Edson não vai deixar que o mesmo que aconteceu com esse centro de imagem, que ia ser referência para o Brasil, porque nenhuma prefeitura do Brasil dessa forma teria, e ele seria também consorciado para a região, também acontecer com a usina asfáltica. Eu tenho certeza absoluta, como prefeito que fui, como alguém que faz um discurso para o povo, dizer que não aceita a patrulha mecanizada, a usina asfáltica, e essa usina asfáltica é a máquina de...
Deixa eu passar aqui para o Ralph, né? Passou para o Ralph, tem uma pergunta também. E eu não sei se dentro da, da questão,
dentro da questão do CONIAP.
Do CONIAP ainda. Do CONIDE.
Do CONIDE.
Do CONIDE, porque é. Também depois eu quero saber a questão do grupo Taboquinha hoje, rachado, hoje dividido, com a opinião dele, se existe algum plano, né, para unir esse grupo. Mas antes da tua pergunta.
Silvio, antes de fazer a pergunta ao deputado, eu queria mandar um abraço para dona Ziza, que está nos escutando, e para todos lá do salão da irmã Inácia, para o Luiz e a Edilene, que estão ouvindo a audiência fechada da Polo hoje. Deputado, a ideia que passa de quem olha de fora do CONIDE é que o CONIDE é um projeto idealizado pelo senhor. O senhor lutou, o senhor conseguiu. Eu fui um dos que achei e disse que as máquinas não chegavam, até pela demora que elas passaram para chegar. Mas a ideia central é que parece que é um projeto do senhor. A partir de janeiro o senhor não é mais deputado. Tanto é que o senhor começa já de agora pedir aos outros deputados votados que coloquem também, aloquem emendas para o CONIDE para que ele possa ter uma sobrevivência. O senhor não acha muito arriscado o CONIDE, depois que gasto esse dinheiro que o senhor colocou, ele fique obsoleto e ele fique sem uso por parte dos prefeitos, e aí todo esse dinheiro investido e máquinas gigantes como elefantes brancos?
Olha, eu acho que não. Seria até, não vou dizer impossível, não, né? Porque é algo tão importante, tão bom para os municípios, que está chovendo de município querendo se integrar. E a gente tem, a própria organização do consórcio tem observado agora já a questão de cálculo, que é outra coisa. Por quê? É o seguinte, Ralf, um asfalto desse, que você já tem as máquinas, já está aí. A usina já está pronta para aplicar, né? E aí, o prefeito só paga o combustível das máquinas e aos operadores. É uma coisa assim muito barata. As parcerias que podem ser feitas com, inclusive, por exemplo, um loteamento na cidade que para Minha Casa Minha Vida ele tem que ter toda a pavimentação. Se ele chegar e o consórcio dá esse direito, o loteamento chegar aqui e dizer, olha, eu quero me reunir com o consórcio e com a presidente, que eu tenho um loteamento em Santa Cruz e eu quero que esse loteamento seja todo asfaltado. Não há problema. Senta lá, ele vai pagar os insumos, ele vai pagar as máquinas, ele vai pagar tudo, porque aí é uma coisa privada. E ele ainda vai ter que deixar um lucro para o consórcio. Veja como é bom. Ele vem, faz o serviço barato e ainda vai deixar um lucro para o consórcio, que isso será uma conversa entre o consórcio e esse loteamento. Como eu falei aqui, o CDL juntar o comércio, no momento que essa máquina estiver aqui em Santa Cruz, porque eu sempre disse na pele que ela está aqui, eu não venho. As máquinas são itinerantes, elas estarão aonde tiver serviço para fazer.
Augusto.
E só para terminar a pergunta dele. Então, uma coisa que é praticamente 95% mais barato, as pessoas acharem ruim. Então não tenho dúvida que esse consórcio, ele, inclusive o Ministério da Integração, quer vir para mostrar em Santa Cruz esse consórcio para servir de exemplo para o Brasil. Ele disse a mim, inclusive com a presidente Dilma, quando viajei, que teve a reunião, gostaria muito que todas as regiões do Brasil fizessem como o deputado federal José Augusto fez. E quanto à continuação, aí claro, aí depende de todos. Porque o difícil foi fazer o projeto, aprovar o projeto, pagar o projeto, trazer e entregar nas mãos. Agora, eu não sou eterno, não sei se estou vivo amanhã, nem se estou vivo. Nós todos somos humanos, né? Agora, a continuação, é claro que vai depender das pessoas e dos deputados. Agora, se um deputado sabe que foi eleito aqui, que já tem nessa região uma usina asfáltica, e ele sabendo que se ele botar R$1 milhão, ele faz 10 ruas asfaltadas em Santa Cruz, é melhor ele pegar R$1 milhão e fazer 10 asfaltadas do que pegar R$1 milhão e fazer 3 calçadas, que é muito mais vantagem. Então, é isso que eu digo, que a continuação é uma segurança, porque o projeto foi muito bem elaborado.
É, porque eu acredito que o foco que Ralf está colocando, e foi o que eu coloquei na minha pergunta também, é que o CONIDE, ele está muito centrado na sua pessoa. Inclusive, eles foram, e causou esse constrangimento que o senhor diz, ele voltou para a cidade de João Alfredo por conta que, para a justiça, o senhor estava usando indevidamente a máquina. Por quê? Porque quem de direito tem que estar com as máquinas são as prefeituras, e quem estava com as máquinas era o senhor. Inclusive, o senhor está respondendo um processo na justiça eleitoral por conta disso. É justamente isso, essa centralização do CONIDE na sua figura, é o que está podendo causar essas situações. Por quê? Como eu disse, a prefeitura de João Alfredo não está, por exemplo, não vem Santa Cruz. Olha aqui, vamos conveniar, porque o consórcio é de prefeituras. O senhor teve um papel, repito, fundamental, lutou pelo consórcio, apresentou e mostrou. Agora são as prefeituras. E o que está faltando, Ralf, no meu ver, é justamente a integração entre as prefeituras para que o consórcio não fique dependendo unicamente de uma pessoa.
Exatamente. É o que eu disse, que quem vê de fora, vê que quem comprou a ideia foi o deputado Zé Augusto e não os prefeitos. Inclusive a própria Maria, na nota dela, naquela volta, você percebe, né, que a compra da ideia mesmo do consórcio com ideia é do senhor. É isso que eu temo. Depois que o senhor ficar sem o mandato, será que os prefeitos, será, por exemplo, que Bruno Araújo tem interesse de botar, alocar recursos no Conidé? Né? Será que o da Fonte tem interesse? Mendonça tem interesse?
Bom, se ele não tiver interesse, ele não gosta do Santa Cruz. Eles vieram ter votos, um já fez, porque o da Fonte, e ele botou há 5 anos atrás 4-5 milhões. E deixou de votar, não votou mais. Pouca coisa. Eu, com todo respeito, mas eu tenho que parabenizá-lo. Estou aqui criticando, não. Se esses deputados que receberam votos de Santa Cruz e tem agora aqui, não só aqui como em todas as cidades, e agora tem uma usina na cidade, e eles sabem que é um bem muito grande e que as pessoas querem o asfalto, e eles dizem: eu não vou botar só porque foi Zé Augusto que fez isso. Peraí, eu queria pedir desculpa aqui a vocês e à sociedade. Eu, parece que é a coisa porque é Zé, aí agora tem que destruir. Peraí, e a minha luta? E a ideia? E chegar a fazer tudo, se esforçar? Porque vocês sabem, primeiro esse consórcio foi formado com o CONIAP. E por causa dos cálculos, eu perdi 7 milhões de reais. Eu podia muito bem dizer: eu desisto. Nada. Eu fui investir de novo 7 milhões, fui para a luta. Como vi que tinha prefeitos naquela época que estavam até querendo contribuir, eu não posso afirmar categoricamente, mas que se eu fosse com ele não ia dar certo, eu escolhi dois prefeitos aliás, porque com esses saiu e provou. Agora, eu fiz minha parte, meu irmão. Eu botei, não é brincadeira, o dinheiro dos insumos, de tudo, tá aí, tá pronto para servir de exemplo ao Brasil. Agora, depois chegar um bocado de deputado ou pessoas, incentivar, dizer: uma bota não, que é para isso acabar, como foi feito com o centro de imagem. Aí eu pergunto: esses políticos gostam de Santa Cruz ou querem só se aproveitar dos votos de Santa Cruz?
Deputado,
só rapidinho, pra gente, faça uma pergunta rapidinho, eu queria que o deputado respondesse rápido também para responder. E a gente fechar com a questão do grupo Taboquinho, né? Para a gente fechar, que já são 10h55 do programa.
Vai ser rápido a minha pergunta, dentro desse contexto também ainda das suas afirmações. Só que antes quero mandar um abraço para Letícia Kumaru e Maria Eduarda Kumaru, que estarão fazendo o EJC amanhã. Então que e vai um abraço especial para elas. De tudo isso que o senhor falou até agora, e a gente acompanhou todo o processo, desde o início do CONIAP, como o senhor acabou de falar aí, e o senhor foi vítima dos prefeitos irresponsáveis que deixaram suas prefeituras cair no calque, e aí se perdeu todo aquele recurso alocado pelo senhor naquela época no CONIAP. E aí a gente vê que a ideia, na verdade, tem sido, o senhor abraçou a ideia do CONIDÉ, o senhor vestiu a camisa, lutou, desacreditado por muitos, acreditados por poucos, mas deu certo. E será que hoje o CONIDÉ está na mão da Maria, que é a presidente? Eu acho que a eleição é por 3 anos. Cada presidente do CONIDÉ deve ficar 3 anos. A Maria está presidindo o CONIDÉ. Ela tem essa mesma garra, essa mesma atitude de disponibilidade de fazer essas parcerias de fato com outros municípios, ou realmente fica só na sua ideia? Porque se ficar, a gente sabe e a gente sente que, se dependesse do senhor, realmente possa ser que a coisa flua. Mas a Maria, a presidente hoje, que é quem manda no consórcio, ela tem essa mesma disponibilidade? Ela tem demonstrado isso? Ela já convidou o prefeito Edson Vieira para conhecer como funciona o CONIDÉ? Ou será que o senhor não corre um risco do CONIDÉ no futuro também se tornar um CONIAP? Hoje dá a entender que o CONIAP é exclusivamente do prefeito de Itacoatinga. Será que amanhã ou depois o CONIDÉ não pode ser exclusivamente de João Alfredo?
A prova maior de que ela quer, porque já mostrei aqui o documento, ela já colocou Santa Cruz para entrar e outras cidades. E ela tem conhecimento, até porque quando foi formado o CONIDÉ, quanto mais prefeituras, melhor. Quanto mais gente contribuindo, melhor. Então essa é a hora que já está se sentando na mesa, porque agora vem o final de ano, e tem que todas as câmaras mandarem seus projetos para serem votados, porque tem tempo. Que eu, inclusive, vou ao prefeito Wes Vieira e os prefeitos, vamos convidar o Wes Vieira para sentar na mesa e mostrar os benefícios do consórcio. E eu tenho absoluta certeza, digo, porque eu estou vivendo esse dia a dia com a Maria, né? E o que ela quer é botar mais prefeitos, é mais gente para contribuir, para que possa fazer mais trabalho. Quanto mais prefeituras, melhor. Claro, prefeituras que estiverem também em dia com seus cálculos. Hoje, recurso federal, a prefeitura que não tiver cálculo perde. Ela, além de perder, prejudica os outros. Você até viu isso, né? Então, eu acho que é o seguinte, que eu fiz a minha parte. É como foi o Moda Center. O Moda Center, você sabe quantos tinham contra? As brigas, as passeatas, quantos foram para a rádio dizer que não comprassem? Depois o Moda Center aconteceu e a confusão para a inauguração, eu quase que morro. Eu pergunto a você, deu certo o Moda Center?
A prova está aí.
A mesma coisa é o CONIAP e era o centro de imagem, se estivesse aí fazendo aí exames de alta complexidade para a população. Eu não tenho dúvidas, quando se faz uma coisa boa, uma coisa que a gente sabe que foi elogiado pela Câmara dos Deputados, que foi elogiado pelo Ministério, que foi elogiado pela Presidente Dilma. Ora, a gente sabe que é algo consorciado, que vai ficar barato, que vai melhorar a vida da pavimentação de toda uma região. Então, eu não tenho absoluta certeza. Zé Augusto sai como deputado. Sai, mas estou deixando o Ricardo Teobaldo, que a cidade dele está entrando e que vai também participar dessa luta junto com o Edson, junto com o Dibré, junto com todos os prefeitos que se consorciaram.
Bom, bola cheia, bola murcha, depois do intervalo, o deputado responde sobre o grupo Taboquinha também. Silvio, já faz mais de 90 dias que o prefeito dá promessas aos botadores de banco e ainda não entregou os alvarás dos bancos, é com relação ao calçadão. É o homem que vai ficar marcado na história política de Santa Cruz, Zé Augusto Maia. Parabéns, Zé, você é um vencedor. Júnior Lima, do bairro Arco Verde. Silvio, bom dia. É possível passar a mensagem hoje? Fica difícil. A gente vai, não sei se vai dar tempo a mensagem, mas um abraço para você. Não assinou aqui. Final do telefone 1634 pediu especificamente uma mensagem aqui. Silvio, já vi que vocês já vi que vocês conseguem tudo o que querem, tudo o que quiserem, porque Zé Augusto abrir mão e patrocinar uma boquinha. Final do telefone 4858.
Foi Jailda.
Antes foi Jailda, né, que botou a mão no bolso, senhor. Para 2016, Zé prefeito, Natálio vice, Silvio José vereador. Uma chapa tá difícil. É lindo ouvir Zé Augusto dizendo que a prefeitura de Santa Cruz hoje não está mais no calque. Rizonaldo de São Domingos. Zé é um homem de humildade, coração valente, Zé. Zé por todos e todos por Zé. Assina Júnior. Bom dia, Silvio. Quando eu olho para o Moda Center, eu vejo Zé Augusto Maia. Ele foi o prefeito que fez a maior obra da cidade de todos os tempos. Aí estamos com você. Parabéns, Júnior. Bom dia, equipe. Top, que faz nossas manhãs melhores. Que Deus os abençoe ricamente. Um abraço de Edmilson das Coxinhas. Ah, Edmilson, um abraço.
Edmilson.
Quem está ouvindo a gente, Caruaru também, é o Mário Deda.
Um abraço para Elisama.
Elisberto Costa. Elisberto, um abraço, Elisberto.
Elisama, lá no Shopping do Vaqueiro. Deus deixou o Shopping do Vaqueiro lá com a mulher e vem se embora para cá.
Parabéns, Silvio, Ralf, Leone, Eusebio e Natália. Manda um abraço pra gente. Estamos trabalhando na sintonia da Rádio Debate. Muito bom programa com a participação do deputado Zé Augusto, Wellington, Wilson, Edson, Adilson e a mãe Dona Josefa no Bela Vista.
Um abraço.
Abraço pra Thalita Moura também, Carol Araújo, Cris Laine Medeiros e Diógenes Monteiro. Bom dia para vocês.
Nosso amigo Kleber, tio Chico.
Silvio. Tio Chico.
Só essa questão do Taboquinho. Eu posso deixar uma pergunta no ar?
Pronto, antes. O pessoal do Pará, algumas pessoas ligando aqui, diz que o pessoal não para de comemorar lá a vitória de Dilma no Pará. Agora é o seguinte, a reclamação não é pela comemoração, mas algumas residências, algumas alterações, qual a palavra correta agora que sumiu, alguns exageros estão acontecendo lá no Pará, o pessoal pedindo. Só pede aí, pessoal
do Pará, Dilma ganhou tão bonito, vamos comemorar bonito.
Só
também,
a questão dos exageros aí, tá certo? Pra evitar.
Quarta-feira à noite eu dormi no Pará e a noite toda era passeata, viu? O foco comendo no centro. O Pará desandou, né? E tá com um problema lá, né?
Pois é, então assim,
comemoração,
o Pará desandou, não?
Desandou.
O Pará andou e muito bem na eleição.
Não, mas desandou de lá pra cá.
Então somente isso, só para o pessoal do Pará, que a gente gosta muito, e
um abraço bem grande
do Pará. A comemoração é válida. Agora, sem exagero aí, que respeite, né? A questão do respeito, tanto um lado quanto o outro, quem ganhar, que respeite o próximo também.
Deixa eu mandar um abraço aqui para o Kleber Barbosa.
Rapaz,
o Isaac só para isso. E o Matheus Ramos, que estão aqui.
É. Bom, o Bola Cheia, Bola Murcha a seguir, e Zé responde também sobre a questão do Grupo Taboquinha pra gente encerrar, senão hoje a gente vai pra 1 da tarde.
Deixa uma pergunta, não é sobre isso. Zé Augusto, está preparado para deixar as urnas?
Política levada a sério. Rádio Debate.
E aqui eu peguei, tem uma lista aqui, Júnior Gomes, Zaque Albuquerque, um abraço pra esse povo. Já se é o Caleguim que não perde um só programa. Uma relação aqui.
Natália Arruda tá lendo, hein?
É.
Tá de copiar a minha voz, mas não tem jeito. Né? Ney Lima ontem comigo lá.
É, né?
Sofreu lá.
Foi?
Meu medido.
Foi meu, né?
Foi. A voz de Ney Lima parecia um queijo espremido. De mim.
Falaram mal de você ontem no programa. Eu sei.
Você já pediu direito de resposta já.
Lembrar que Ney ontem arregou.
Lembrar que hoje é a inauguração da Pactual.
Pactual, lá, né? Lá na Cabo Otávio Aragão.
Aragão, próximo ao final.
Foi Sambotinho, tá precisando, né? Fazer a feirinha.
Lá é de outra pessoa, né?
É, né? Então, Pactual na Avenida Rua.
Júnior Gomes, tá aqui. Não é o Júnior Gomes, presidente, não. Esse é o Júnior Gomes da Coab, que é tirador de ponta de linha. É. A diferença de grande.
Ô, Silvio, Nery Clay também tá sintonizado aqui na Polo FM.
Bom, então um abraço aqui pra esse pessoal. Olha, Júnior Gomes, né? O Isaac Albuquerque. É, que é isso aqui? Bril o quê? Cris Line, né? A Cris Line. É, Jaciel, não é isso? Galeguinho, Thalita Moura, Alvanete, Paula Maia, Cristiane, Carol, Matheus Ramos, Pedro Molatinho, Kleber Barbosa, Zenildo Diel, Lela, Jailda e também Alcindo Neto. Lá no Bela Vista tem a professora Grécia e a família Molatinho, Jane Licinha, Janielma, Matilde e Rafaela. Pessoal lá no Bela Vista. Tem Zuza e Dona Irene também, um abraço. Priscila Alves e sua família. A Maria também, daqui, preparou a né? Obrigado, junto com a Jailda, tirou o dinheiro do bolso, né? E a Maria que preparou a comida aqui, porque se fosse depender de Zé, tá complicado.
Com uma onda agora, superchefe.
Patrícia, Janaína, Leuzinha e Samara, e Breno também, Breno do Paraíso, Isabel da Casa da Caixa também, pessoal da Casa da Caixa.
O pessoal aqui,
diga.
Como a onda agora é o superchefe, a gente podia fazer um programa com a lá da Casa de Edson Vieira, né? Da Casa do Hilário, a Maria aqui, pra gente ver quem é que faz o café da manhã
melhor
num outro programa.
Elegir.
Olha, tem aqui o Bruno Maia, né? Bom dia do Bruno Maia.
Bom dia Santa Cruz, bom dia.
Valeu, Damião Romão.
Bom dia.
Um abraço, Botox.
Bom dia, Ralf, bom dia a todos. Já aproveitando que eu estou aqui, eu queria fazer um pedido ao novo deputado, se nessa reta final dele, se ele não podia dar uma vista aí na questão das placas de aluguéis do mototaxista, que a gente só está tendo só os gastos e os benefícios até agora, nada.
Pronto, dado
aqui,
o recado.
O Capilé está por aqui, Pedro Mulatinho está por aqui, meu amigo Pedro Mulatinho, o nome?
O Benildo,
o nome?
O Hélio.
O Hélio está aqui, seu nome?
Iago
está aqui, dona?
Josa.
Dona Josa.
Ricardo
está por aqui, Monga está com a camisa do Flamengo, que ganhou de 2-0 quarta-feira.
É o caso do juiz.
O está por aqui, seu nome?
Mago.
Ilha do Pará.
Ida do Pará, vem representando o Pará aqui, foi todo mundo, o resto está na lista aí?
Aqui está na lista.
Está na lista aí,
tá na lista aqui já. Oi. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos...
Jande de Coco, tá ouvindo o programa, Jande de Coco, um grande abraço.
O cowboy da
cowboy tá aqui?
Da bike de som, né?
Meu amigo...
os jovens.
Bilduda do Pará.
Ah, Bilduda também. Taciana, Tiana e Maria lá na Rua da Caipira.
Tony Brega tá ouvindo também.
Azul, Wellington, né?
Isso é que é evolução, Zé Augusto mandando abraço pra Azul.
É.
Isso é que é evolução, né?
Zé Augusto, pra gente fechar o programa, só dizer o seguinte, hoje, né, o Anderson prejudicou demais aqui o programa, né, que começou atrasado, né?
Na quem lista aí você leu, não tava o nome de Gustavo Sabalo.
Gustavo Sabalo, um abraço aí.
Cícero Domingo, um abraço.
Então, Anderson, que atrapalhou muito o programa hoje, começou atrasado, ele quebrou tudo aqui hoje, né? Então a gente vai agora. Zé Augusto, responde rapidinho a questão do Grupo Taboquinha e como é que fica, né? Como é que fica a questão do grupo? Se o senhor está disposto a negociar, está disposto a sentar, está disposto a... Porque hoje, nós sabemos que o grupo está super dividido, né? E a pergunta também do A pergunta foi rápida, direta, clara e objetiva. Se o senhor está preparado para deixar as urnas? Não, não dá tempo, não dá tempo.
Depois.
Não dá tempo. Não, mas é que não tem tempo, que tem um bola cheio, bola murcha ainda.
Quem perguntou foi José, se eu estou
preparado
para
deixar,
deixar as urnas. Olha só, meu caro debatedor. Alguém que tem uma história como Zé Augusto de Santa Cruz do Capari, que todos conhecem, que pô, agora falar, vão dizer que é discurso velho, né? Mas alguém que, como deputado federal, fez uma luta nas lutas nacionais, como a luta pelo lixo hospitalar, e apareceu em todo o Brasil, das emancipações também, audiências públicas em todo o Brasil, que colocou projetos importantíssimos como ZPE, Zona de Processamento e Exportação para Santa Cruz, está sendo votado, já passou nas comissões. E o Fundo Constitucional para a Segurança do País, né? Que lutou e foi também para todo o Brasil lutar contra o tráfico de pessoas e órgãos, que deu repercussão até internacional, né? E que fez uma história em Santa Cruz brilhante, e que nessa eleição agora, mesmo com todos os problemas que aconteceram, de ter ficado praticamente assim sozinho, pega um deputado, traz ele duas vezes, dá 9.000 votos a ele, essa pessoa não pode ter medo de urna, nunca. Porque eu tenho assim, são, sei lá, 12, 13 eleições em Santa Cruz, ou que participei, mas votado em 6 ou 7. Então, alguém que tem um nome reconhecido regionalmente, né, não pode ter medo de urnas, né?
O senhor é candidato a prefeito?
Veja só, eu estou dizendo para o senhor responder primeiro aqui. Não pode ter medo de urnas. Então, essas pessoas que às vezes entram na política e depois vai para o esquecimento porque não luta, eu te digo assim, eu não vou ter mandato agora. Quando eu comecei minha história aqui em Santa Cruz, participando de eventos, de tudo que tinha nessa cidade, Zé Augusto estava com a cara no meio, em tudo. As questões sociais da cidade, catástrofes, educação, eventos. Então eu tenho uma história tão viva nessa cidade, tem tanta gente. Claro que eu sei que os que não gostam de mim, porque a política faz isso, divide a atenção das pessoas, mas tem muita gente que me ama nessa cidade. Você sabe que quando no programa de vocês, ou em qualquer programa, ou quando sai qualquer problema de justiça na cidade, e que é dito com muita alegria por uns, a metade da cidade sofre, dói. A mesma dor que eu sinto, eu tenho certeza que eles sentem do mesmo jeito. Eles sofrem quando eu sofro, eles ficam felizes quando eu estou feliz. Então, alguém que tem uma história tão bonita, tão brilhante, de tantas lutas, não pode ter medo de urnas. É assim que eu te respondo. Eu não tenho medo, nunca tive, e aí a pergunta é, deixar as urnas. Eu realmente não saí candidato aqui, mesmo você sempre sendo um dos que diz que é porque eu tinha problema na justiça. Não, eu tinha todo o direito de ser candidato, como 800 tiveram. Certo? E o meu problema está sendo resolvido e tenho certeza que será resolvido, não preciso estar dizendo aqui agora. Eu teria todas as condições de ser candidato a deputado federal, não fui porque sabia que não chegaria, que eu conheço a força minha política, que eu não teria 89, 88, 90 mil votos, né? Se tivesse uma chapinha, teria ido. E a estadual, eu não fui sair candidato estadual pelo bem, pela união do partido. Infelizmente, fizemos um acordo, o acordo não foi cumprido, apenas Toninho aceitou o acordo e apoiou meu deputado, e eu tive que ter uma atenção mais especial para Toninho do Pará. E o resultado nas urnas foi aí um resultado muito bom, muito positivo, porque toda Santa Cruz do Capari, se fizer as contas e uma análise dessa eleição, se tem alguém que saiu muito mais fortalecido do que era, foi Zé Augusto. Sem ser saindo da campanha, né? Não tendo estrutura nenhuma, indo de encontro para outros que tinham estruturas elevadíssimas, caríssimas, e mesmo assim, com pouco tempo, sem prefeitura, sem governo do estado, sem nada praticamente, né? Mas tendo essa confiança e esse amor que eu tenho pelo povo.
Bom, a pergunta
de você, que está respondido dessa forma.
Rapidinho,
eu não tenho medo, porque urna, eu tenho um convívio com ela, já estou chegando há 24 anos com muito sucesso.
O senhor é candidato a prefeito de Santa Cruz em 2016?
Eu queria primeiro as outras perguntas para responder no final isso aí. Essa é uma pergunta muito interessante.
Diga.
Vamos deixar não, só se diz a boca miúda na cidade que o nobre deputado disse que vai lançar um jovem na próxima eleição, né? Diz a boca miúda na cidade. Eu não ouvi isso do deputado José Augusto. se o senhor diria no momento se vai lançar um jovem e que me respondesse aí se o senhor tinha em mente quatro jovens para lançar um deles a prefeito de Santa Cruz do Capão.
Está tá dentro da, do contexto a pergunta também do Ralf Lares.
Então,
antes, como o senhor quer fechar com essa resposta aí?
Grupo, né, que tava, ia começar exatamente com isso aí, as perguntas estão chegando pro final, eu acho que elas seriam deixar
porque dentro disso aí ainda, da divisão que há do grupo, fazendo aquela somatória da oposição, a gente viu que a oposição é forte, né?
Venceu as eleições.
Que juntando todas as oposições, tiveram mais votos do que os candidatos da situação.
Então, fala o seguinte, o senhor responde.
Dentro disso, mas foi provado também que essa oposição dividida, nenhuma ala, nem outra, chega a lugar nenhum.
Está tudo dentro do contexto. Questão Taboquinha, questão de provável candidatura sua e de provável candidatura de um jovem. Então está dentro desse contexto, é para você responder.
Eu falei o seguinte.
Está dizendo aqui, é um resumão então, né?
A questão da divisão dentro do partido, que ela se acentuou mais depois dessa eleição, é claro que todo mundo viu. Mas eu digo a vocês o seguinte, hoje, primeiro dizendo, o resultado das eleições foi melhor pra gente, em todos os sentidos. A soma dos opositores venceu os candidatos de Edson. E Armando Monteiro ganhou em Santa Cruz do Caparibe. E Dilma também ganhou. Não estou falando no segundo turno, não. Porque ganhar no segundo turno.
Mas Dilma venceu com 5 mil votos há 4 anos atrás e 2 anos depois Edson Vieira ganhou com 3 mil votos na
frente. Não adianta. Armando Monteiro perdeu 1.600.000 aqui no Agreste Pernambucano, só Toritama e Santa Cruz. Então, olha, me desculpe, meu caro debatedor. Veja só.
Eusébio, se
Armando tivesse perdido aqui em Santa Cruz, a culpa ia para Zé Augusto, tenho certeza. É, se Dilma tivesse perdido, a culpa ia para Zé Augusto. Já que Dilma ganhou e Armando ganhou no segundo turno, até estão arrumando gente para botar como salvador da pátria, ou como padrinhos da vitória. Eu quero dizer o seguinte, se tivesse perdido, caía tudo na cabeça de Zé Augusto, porque eu sei. Mas ganhou, alguém procura gente para botar como padrinho dessa vitória. E eu não quero dizer que foi eu não, fomos nós. Agora, eu fui a figura muito importante. Eu apoiei Dilma no primeiro e no segundo turno e dei a cara, e tudo, todo retrato, tudo que tinha.
Teve uma hora que o senhor balanceou no voto com Dilma quando a questão lá das emancipações já estava.
Eu tive um choque daquela hora, inclusive fui para a rádio e disse às pessoas, né, que inclusive ela não venceu, eu já estou lutando para derrubar o veto. Eu não sou como deputados de Santa Cruz do Caparibe, que quando foram governo, chegou uma fiscalização aqui, eles se esconderam debaixo de casa, se trancaram, foram embora. Eu não. Eu sou da base do governo, apoiei Dilma, e eu não deixaria de votar em Dilma simplesmente porque ela vetou as emancipações, porque tem os outros programas sociais e tudo que trouxe para Pernambuco, isso cobria. Então, por isso aqui eu discordo, porque eu acho que o bom político ele tem que concordar quando ele achar conveniente, que achar certo. Quando ele achar errado, eu dou as emancipações, eu achei errado que ela vetou. E vou lutar até os últimos dias para derrubar o veto.
Mas vamos voltar para
a pauta
para a gente.
Mas eu ia em quê? Na. Ele quando entrou no...
A questão dos...
Sim, aí veja só. A questão em Santa Cruz do Caparibe...
Do grupo, né?
Do grupo, né? Hoje nós temos... Vamos dividir em duas partes, vamos dizer. O grupo que acompanha Zé Augusto com Toninho do Pará. Grupo que acompanha Ernesto com o Fernando Aragão e outros. Dimas Dantas hoje também... Eu, na minha concepção, na minha visão política, Dimas não cabe lá dentro dos Bocas Pretas. É difícil para ele. Ele foi praticamente o cara expurgado. É essa a visão que eu tenho. Eu não sei se a dele é a mesma coisa. Né? Ele foi separado. Eu não vejo Dimas com condições de ficar, voltar a o ninho Boca Preta. Eu não vejo essa condição, mas ele pode voltar.
Mas
condição, veja bem, aí eu vou dizer.
A condição dele maior seria o quê? Tá boquinha?
Eu estou dizendo, não vou dizer Taboquinha, eu sei oposição. Eu acredito que ele vai levar uma linha de oposição a essa. Eu acredito, não sei. Ele pode mudar amanhã, não sei. É o que eu penso, né? Pelo que eu vi, pelo que a gente viu, quando conversa com ele e tal. Os grupos, eu acho o seguinte: esses grupos aqui de oposição, e que foram maioria, é claro que no final das contas, na eleição, daqui a uns dias, vamos ter que ter um candidato e se unir em torno desse candidato. Porque, se não fizer, alguém vai virar terceira via. Eu digo assim porque foi o que aconteceu até hoje em Santa Cruz do Caparibe. se alguém não aderir ao grande grupo, não o grande grupo de líderes, mas, porque eu sempre disse aqui a vocês e afirmo novamente, eu nunca me considerei líder de grupo, eu sempre me considerei um líder popular, e eu tenho mostrado através das urnas que sou um líder popular, né? Então, quem não aceitar, é a minha visão, viu, debatedores aqui, se não aceitarem sentar na mesa para escolher um candidato, que esse candidato agrade a todos, quem sair desse meio, na minha concepção, vira terceira via. E terceira via em Santa Cruz, ao longo da história, não deu certo. Não deu. Porque ficar também colocando isso, ah, tem que ser fulano, porque se não for fulano, eu não voto. Tem que ser cicrano, porque se não for cicrano, eu não voto. Tem que ser cicrano, peraí, vamos escolher um nome. E aí, esse nome, claro, que ele deve ter a aceitação, um nome que tenha equilíbrio em todos. E eu tenho certeza que esse nome será uma pessoa que vai se identificar com o povo e vamos ganhar a eleição. Por quê? Essa coisa de dizer dividido em Santa Cruz, eu vou dizer para vocês, olha, eu tenho 24 anos de mandato, 30 anos de política. Santa Cruz, para uns acham errado e outros certo, tem dois lados. E está provado. Agora, tem. Um lado tem seus 15 mil votos, o outro tem seus 15 mil votos, e tem 10 mil votos aí que, para onde pender, ele vence a eleição, e tem mostrado ao longo dos tempos. Agora, eu acho que o nosso grupo, como mostrou agora que é fortíssimo, porque não é brincadeira não, nessa eleição, no primeiro turno, vencer com Armando Monteiro depois daquele avião de Eduardo, porque é como diz as pessoas, o avião caiu e pegou mesmo na testa de Armando Monteiro, que antes foi mesmo. Até Armando Monteiro, o avião não cair, Armando tinha 47 pontos e Paulo Câmara tinha 8, 10, 13. O que é que ocorreu? Muita gente diz, ah, mas Eduardo, depois que chegar, ele vai puxar. Olha, naquele momento, Dilma tinha 40 pontos e Eduardo tinha 30. Então, Eduardo não tinha condições de puxar nem para ele, imagina para Paulo Câmara. A minha visão daquele tempo era o seguinte, se não tivesse o desastre do avião, Armando tinha ganho essa eleição. Armando não perdeu, ela perdeu para a catástrofe, quer dizer, a tragédia. A tragédia levou, não deu repercussões para, deu até no Brasil. A candidata lá, Marina, subiu e tal, depois desceu, porque aí o problema é dela, dos debates. Bom, eu quero dizer, finalizar dizendo aqui a vocês, que nós saímos muito fortalecidos em Santa Cruz do Caparibe. Seu Edson Vieira, eu tenho certeza que sabe disso, que ele tinha tudo para ganhar com todos aqui, governo de estado, toda a câmara reunida, partido totalmente unido, recursos, campanha bonita, marketing, tudo, e o resultado não foi bom. Então, só para finalizar, esse partido nosso, esse lado nosso, e agora, aí tem outra pergunta, unidos, claro, vamos ter. Agora, pensar que se um ou dois ou três, eu não quero, tá acabado, eu acho que se engana. Nós somos fortes e as pessoas vão analisar. E eu acho que cada um também tem que medir o seu tamanho eleitoral. É muito importante. Eu digo a vocês, se nessa eleição eu tivesse tido o meu candidato 1.700 votos e o grupo tivesse tido 9 mil votos, no outro dia eu estava na casa de tudo, e peraí, vai me ajeitar aqui para pelo menos eu ser vereador. Pelo menos eu ser vereador, eu queria isso. Vamos conversar. Não foi assim que aconteceu. E não estou querendo aqui desmerecer ninguém. Eu acho que Santa Cruz tem um líder. Agora, esse líder que sou eu, às vezes é dito por muitos só na boca, mas não acredita no meio do povo.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor falou em medir politicamente, não é? Em política tem que ter medido. O senhor mediu Armando Monteiro e Paulo Câmara. Mas o senhor esqueceu de medir, por exemplo, o Teobaldo e candidato de Edson Vieira, o Bruno Araújo, que se juntar o Teobaldo e o Bruno Araújo, ainda pede para o candidato prefeito. Se juntar Tonho do Pará.
Não, como é? Não, entendeu como é?
Se juntar a votação de Teobaldo e Bivar, e Luciano Bivar, que teoricamente seria do grupo Taboquinha, pede para o Bruno Araújo.
Aí você vai querer dizer que os votos de Bruno Ara, de Dudu da Fonte, eles não foram votos partidários nessa eleição, não.
Não.
Então vocês vão. Aí não podemos dizer.
Eu considero.
Está dos dois lados aí.
Exatamente. Ele está dos dois lados.
Então ele não pode, essa conta não pode ser feita. Essa conta pode ser feita o seguinte:
as análises simplistas sempre levam a isso. Exatamente. Porque, como eu estava dizendo, há 4 anos Dilma venceu em Santa Cruz com 5 mil votos. Nessa eleição ela venceu com apenas 3.
Então vamos para outra.
Aí uma análise simplista sempre vai dar no
análise.
Erro.
Vamos para outra análise. Não faça essa comparação, não. Vamos dizer por quê? Porque o desgaste de Dilma foi muito maior nessa eleição.
Mas vamos para outra análise.
Toda a imprensa nacional, ela, a primeira não.
Por isso que eu
era
digo que é
Lula.
Simplista.
Vamos para uma que não tem um outro análise. De fora.
Tá, mas e vamos encerrar 11h32.
Juntando Diogo de um lado, Diogo de um lado e Ernesto e Toninho do outro lado. Mesmo assim, o Diogo Moraes, né, obteve mais votos. Então, essa conta, eu acho que essa conta dizer assim, ó, somando fulano com fulano, a gente ganhou, eu acho que ela é simplista, da ideia de Eusébio. Agora, eu queria perguntar ao senhor, o senhor é candidato em 16?
Antes eu vou responder de outra coisa e fazer uma pergunta a vocês. Eu seria bom também que eu fizesse uma pergunta.
Bom,
porque eu tenho certeza que o povo quer ouvir isso também. Se Edson Vieira, repare bem, não tivesse o governo do estado, não tivesse a prefeitura, não tivesse 10 vereadores e 10 suplentes, a estrutura que teve, a grana que teve na campanha, com tudo, ele sem ninguém, ele daria quantos votos? Você acha que ele daria quantos votos a Bruno Araújo?
Essa pergunta, deputado, que o senhor faz para mim, eu precisava responder também no passado. Se o senhor sem a prefeitura, se o senhor sem governo do estado, se o senhor sem Armando Monteiro, quantos votos o senhor daria a outros candidatos que o senhor apoiou? Então é hipotética essa pergunta do senhor.
Peraí, quando eu saí...
É hipotética.
Não é. Eu acho que você deveria responder, eu estou lhe perguntando
não,
assim.
Não, peraí.
Me desculpe, eu estou lhe perguntando o seguinte. Silêncio aí. Eu estou lhe perguntando o seguinte, Edson Vieira, sem a prefeitura, sem o governo do estado, sem 10 vereadores e os suplentes, você acha que ele daria? Ele deu 12 mil votos ao seu federal, porque é um cara de fora, não fala do filho da terra não. Você acha que ele daria quanto? Porque eu sozinho dei 8.
Tá, isso é analisado em 4 anos que ele deu, acho que 8 ou 9 mil a Mendonça.
Eu tô perguntando agora, você não tá
não, mas é na mesma análise do senhor, que ele tava sem prefeitura, tava sem nada.
Não, mas foi ele o candidato.
Não, foi Mendonça. A Mendonça, 8
mil a Mendonça.
Exatamente, a mesma, não, o mesmo não, número que o senhor.
Ele tinha os vereadores e tudo no mundo. Eu não.
Vamos para a pergunta da juventude.
É diferente.
Da
não, senhor, eu quero a pergunta. Porque não, é muito fácil.
Vocês não vão chegar um denominador.
Não vão porque não querem, agora sabem.
Quando os votos daria, bola cheia, bola murcha, só uma pergunta, ele é candidato ou não?
Olha, primeiro do que tudo, eu tenho que escutar a todos. Eu nessa campanha abracei Toninho do Pará e Toninho foi expressivamente votado, né? Eu também tive uma expressão muito boa de votos para o meu deputado. As pessoas, menos com menos votos, tiveram também. Eu acho que nós temos que sentar na mesa, certo? Eu mesmo, porque eu poderia dizer antes, mas depois da, mesmo com esse resultado tão bom que eu tive, tão satisfatório eleitoralmente aqui, eu não estou querendo dizer eu sou candidato. Eu quero escutar o partido. E quero dizer o seguinte, nós temos que sentar, apagar o fogo, porque o pior que está acontecendo aqui, me desculpem, viu, vou dizer, esses programas de rádio, e que todo dia é um assunto, a divisão, porque fulano, e às vezes ninguém diz nada, mas sai. Alguns jogam uma faísquinha aqui, outros jogam outra faísquinha ali. E isso tem prejudicado muito o nosso partido, muito. Mas eu tenho absoluta certeza que nós vamos sentar na mesa, porque eu nunca fui egoísta, nunca. Até porque todos os processos eleitorais que eu participei até hoje, houve consulta popular. E só tive cargo que foi democraticamente pelo povo. Nunca saí querendo ser ditador.
O senhor falar em programa de rádio, isso não existe. Não, sabe por quê? A Dilma foi bombardeada pelas TVs do Brasil, principalmente a Globo, e ganhou as eleições. Só surge fato na imprensa quando o fato existe.
Aqui também nós somos bombardeados o tempo todo e Armando ganhou aqui.
Me responda, por favor, a da juventude, que o povo diz aí na
rua. Então eu já estou começando e vocês estão vendo aqui uma juventude bonita. Vamos levantar as mãos aí e bater palma para eles? Já tem aqui, sem nem chamar aqui, mas tem mais ou menos aqui, como esses aqui, eu já estou formando um grupo aí, já vamos passando dos 80 jovens. Isso está se organizando em bairros, aqui na minha casa, com reuniões. A gente quer renovar. A gente quer mostrar um partido que tem... Por exemplo, eu sou um coroa de 58 anos, mas tenho ideias jovens, tenho ideias novas, né? O cara que faz
um tablet novo.
Apesar do cara que sabe, o cara que sabe mexer num tablet com a tela toda quebrada e mexer, veja bem, então eu sou um cara de, sempre sou contemporâneo, estou em dia, até porque os projetos que eu fiz são projetos moderníssimos, né? Esse da,
Zé Augusto, você respondeu imagem, minha pergunta agora, só quer... não está preparado para deixar as urnas.
Não, senhor, eu lhe respondi antes. Eu estou dizendo aqui que temos que ouvir agora. Não vou impor candidatura minha, por hipótese alguma. Agora, quero também que venha um candidato que tenha aceitação de grupo, mas que tenha aceitação popular, que aí não vamos a lugar nenhum.
Bom, nós temos que 11h37, tendo o programa, deixa eu passar para...
Nós temos que ouvir o grupo político, que é importante... Mas temos que ouvir o povo. E eu nunca vou abrir mão de escutar o povo.
Vamos lá, Ralf Lagos, bola murcha da semana.
O bola murcha da semana vai para aquelas pessoas que não sabem receber a mensagem democrática das urnas e principalmente aqui, infelizmente, pontualmente, me perdoe as pessoas que moram, vêm do sul e sudeste e moram aqui, não é com vocês. É as pessoas que não souberam aceitar o resultado das urnas e de uma maneira insana discriminaram os nordestinos pela vitória de Dilma. Inclusive, alguns até pastores evangélicos, o que me deixou estarrecido. Então, o bola murcha vai para quem não soube aceitar a democracia que veio das urnas. E principalmente porque falou, sabe, deputado, de um povo aguerrido que ajudou a construir aquela cidade, o império que eles vivem lá falando da gente, foi esse povo aqui que ajudou a construir. Eles esquecem que a AES perdeu em casa, como disse Natália Arruda, esquece que a AES perdeu no Rio de Janeiro, que é Sudeste também, e a AES perdeu em todo o Brasil. É bonito ganhar, mas é mais bonito ainda saber perder.
E bola cheia da semana.
Olha, o bola cheia da semana eu dou com o peito aberto e a alma alegre à nossa querida dama de ferro, coração valente, Dilma Rousseff.
Eusébio Pereira, bola murcha da semana.
Bola murcha vai para os preconceituosos, não só são os preconceituosos do Sudeste, tem os preconceituosos do Nordeste também, para todos os preconceituosos que não aceitam justamente o resultado das urnas ou qualquer outro tipo de atitudes.
Bola cheia
vai para Dilma Rousseff, reeleita presidente da República, mas vai sobretudo para a democracia brasileira, que deu um show, né, de celeridade na apuração à justiça eleitoral e também da participação das pessoas no processo eleitoral.
Natália Arruda, bola murcha da semana.
Olha, bola murcha é para esse povo lá do sul, né? O povo de Aécio Neto, que não souberam perder. E eles estão pensando que lá nem tem cisterna, nem tem, não tem bica, não tem nada para parar água. É, o nordestino de primeiro, Zé Augusto, era quem ia para lá fazer isso. Só que agora o nordestino não vai mais lá, não. Se eles quiserem, vem aqui. Porque nós aqui, nós estamos de barriga cheia. Então, a bola murcha é para esse pessoal que perderam
bola
e
cheia.
Vão perder de novo.
Bola, né? Cheia.
Bola cheia é para a recepção que teve aqui na Casa do Federal José Augusto. É. Porque onde eu andava nas ruas, o povo perguntando, Natália, tu vai para a Casa do José Augusto? Pô, por que não? E vim, fui muito bem recebido.
Muito bem.
Então, a bola cheia para a recepção.
Leone Souza, bola murcha da semana.
Olha, o bola murcha...
Peraí, só responder aqui. Que
não, a minha aqui. Bola cheia é sagrado.
Você... Não pode comentar, não.
Não precisa comentar, não.
Bola cheia e bola murcha, ninguém pode comentar.
Ah, não. Falta rede.
Falta rede, tem uma rede para você aqui.
Pronto, vai lá.
Aí,
Ralf Lagos, bola murcha da semana.
Bola murcha da semana não poderia ser diferente, Sil. Vai ser para todos aqueles que não souberam perder e estão usando as redes sociais para denegrir o povo mais trabalhador do país, que é o povo nordestino. Eu não conheço outro povo mais ordeiro, mais trabalhador, povo mais que tem garra e vontade de trabalhar do que o nordestino. Então, para essas pessoas que estão usando de preconceito com uma região que é o sustentáculo e que tem mostrado que é a região que mais cresce no país, né, é o Nordeste. Então, para essas pessoas que têm usado esse preconceito baixo e rasteiro, vai o bola murcha da semana.
Bola cheia?
Bola cheia não, também não poderia ser diferente. Na última sexta-feira, lá na casa do Hilário, eu dei o bola cheia a ela e eu vou voltar a dar o bola cheia também com o maior prazer. Agora reeleita por mais 4 anos, Dilma Rousseff. Pela vontade unicamente popular. Porque se dependesse da vontade de órgãos de imprensa, se dependesse da vontade da elite brasileira, Dilma não seria presidente. Pela elite brasileira, Dilma não seria presidente. Então, pela opinião popular, tá de parabéns, Dilma Rousseff.
Eu quero aqui agradecer a Marco Andes, né, através do blog Solanca News.
Conde Moreno.
O Agreste Notícia também e o
blog do Ney. Falar em Vanetinha, um abraço, Vanetinha.
É. Falou. É, blog do Ney também. Bom, eu quero aqui agradecer a Jailda, né? E foi quem pegou mesmo, quebrou o porquinho para fazer essa excepção pra gente aqui, né? Obrigado a vocês pela receptividade, viu, deputado? E só rapidinho, 11h42, queria saber como é aquela questão daquela denúncia que o senhor fez com relação ao PROS, em que pé está? Né? O senhor fez e que havia, eu não sei se a palavra correta foi propina, que propina seria? A compra, né? A compra do partido, aquela coisa toda. Como é que está aquilo ali?
Eles que entraram na justiça contra mim e eu vou ser ouvido, não é? E aí, nessas oitivas ouvidas.
O senhor está,
né,
com as provas?
Aí vou mostrar todas as razões porque eu disse. E eu tenho provas, praticamente, evidências claríssimas. Estou esperando ser chamado, que até agora não fui.
Tá, mas o senhor continua afirmando que houve compra mesmo do partido para apoiar.
Eu vou mostrar todas as evidências que chegaram a isso. Eu tenho como. Coisas gravadas, coisas não gravadas, atitudes. É coisa para a justiça, não precisa estar falando aqui agora.
Tá bom. Deputado, obrigado, viu?
Bom, eu quero agradecer também a vocês. Tem alguma coisa para falar ainda?
Não, só agradecer ao senhor e a sua esposa pela recepção aqui. Mandar um abraço para Araújo.
Só ficou sem um pouco. Sempre ficou sem um pouquinho, né?
Infelizmente. Eu quero agradecer a todos, viu, Silvio? E parabenizar você por essa ideia, porque o clima é cordial, realmente, em todas as casas que a gente foi. E não foi diferente aqui na casa do deputado. As divergências existem, mas existe uma frase muito interessante que diz: brigam as ideias e não as pessoas.
Exatamente.
Eu acho que é isso que tem que acontecer na democracia.
Tá bom, obrigado, deputado. Um abraço.
Bom, eu quero agradecer a todos vocês, né, os debatedores, a rádio, né? Agradecer a minha esposa que está aqui. E aqui está a minha primeira esposa e a terceira também, né? A Alvanete e a Jailda. E quero agradecer a meus filhos que estão aqui, não é? Aos meus amigos, essa juventude que também veio aqui, né? Para citar nome, não, para a juventude, que aí são todos, né? Agradecer a todos que nos ouviram, né? E dizer só uma coisa para finalizar, Silvio, eu gostaria. E dizer, olha, eu, de tudo isso que a gente conversou agora, e eu tenho certeza que o mais importante era essa, dizer Augusto, ser o candidato ou não. Eu quero mais uma vez dizer, olha, não jamais vou dizer que quero ser candidato. Para não sair amanhã boatos diferentes. Eu estou para unir esse partido. Ninguém mais do que eu quer que essa união exista. Mostramos que somos fortes. Agora queremos também que todos pensem como eu. Todos pensem como eu. Vamos pensar todos iguais, que eu tenho certeza que vamos ter um grande êxito que já tivemos nessa eleição. Agradecer a Deus por estarmos aqui, pela mesa farta que teve aqui para todos,
verdade,
vocês.
Verdade.
Né? E agradecer a todos, principalmente que nos escutaram agora. E para finalizar, parabéns bem forte, porque a minha nota que não vale, assim, não dosou, mas é para Dilma Rousseff também, a grande presidente da República. Obrigado, fiquem com Deus.
Abraçar a Dani Mestre, aniversário de hoje.
Dani, um abraço.
Deixa
eu dar só uma coisa, parabenizar ontem a usina que foi inaugurada.
Com
o livro de
Enzo Tavares.
Enzo Tavares, que é meu primo, né? E também a cantora
Águida Moura.
E também um grupo de danças que teve lá, que eu não estou lembrado o nome, foi dito, mas também muito bonito também. Dizer que a casa é maravilhosa, parabéns ao
Gilberto Geraldo,
né? É lá onde funcionou Pedro Neves, aquela coisa toda da história de Santa Cruz do Caparibe. E fiquei encantado, não só com o livro, mas também com a cantora, com o balé, mas com a cantora Magda.
Águida.
Olha, vocês
Águida.
Você é filha de Suzy, né?
É verdade.
Da família tanta gente aí, né? O pessoal de Santa Cruz, são uma família muito. É Miguel dos poetas lá. Então, parabenizar ela e todos. Cazuza, né? Zé de Cazuza, ela já nasceu dentro, a poesia dentro dela.
E o pessoal, filhos de Luiz Dentista, né? Que todos são talentosos. Uma família talentosa de Santa Cruz. Então, parabéns também a eles, que eles merecem.
Silvio, rapidamente também, só registrar os parabéns a Dani Mestre, né?
Dani Mestre.
Os parabéns, Tirão. Que Deus continue abençoando ela e toda a sua família. E também um abraço especial a Tassi, que está ouvindo também o nosso programa.
A seguir, Estúdio 1, hoje com o Ney Lima, viu, Ney? Te vira aí. Tchau. Segunda-feira a gente tá de volta com o Estúdio. Não, com Rádio Debate, Rádio Debate. Um abraço, é a segunda-feira, bom final de semana para todo mundo. Ney Lima, seguir com o Estúdio 1.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.